Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente vai
Boa noite,
iniciar nossa
professor.
última aula. Boa noite. Tudo bem? A gente vai iniciar nossa última aula do curso de metrologia dimensional. Semana passada a gente encerrou falando sobre calibração de micrômetros. Então, eu quero iniciar falando sobre o cálculo de incerteza, né? Então, vou esperar dar às 19 horas para a gente iniciar, tá bom?
Bom dia a todos.
Boa noite. Seja bem-vindo, Gabriel. Então, semana passada a gente falou sobre calibração, né? A gente terminou a aula falando sobre calibração de micrômetro externo. Até passei o vídeo para vocês, né? Mostrando a calibração na prática. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a incerteza de medição daquela calibração, né? Da calibração de micrômetro externo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, aqui a gente tem um modelo matemático para o cálculo de incerteza do micrômetro externo. Aí uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu esqueci semana passada, é falar sobre o livro, né? Normalmente a gente tem um livro, esse livro aqui, que chama Metrologia Mecânica, Expressão da Incerteza de Medição, do Walter Link. Aqui, deixa eu voltar para minha câmera rapidinho. Então, aqui esse livro aqui, ó. Aí vamos supor aqui, nós vamos falar de micrômetro, né? Aí aqui na página tem vários tipos de instrumento, tá? Aqui, ó. Ele fala sobre calibração de micrômetro. Só que ele mostra a calibração de micrômetro numa máquina de medir linear, né? Não com bloco padrão. Mas beleza. O importante, né? Aí vai depender do uso, mas o que é legal é que ele descreve todo o cálculo de incerteza também. Aí aqui tem vários tipos de instrumento, né? Se você pegar aqui tem. Ó, aqui tem de temperatura. Aí depende do que você quer, mas tem vários tipos de instrumento. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, esse livro aqui é muito bom para isso, né? Deixa eu voltar lá para a tela. Então, falando sobre o cálculo de incerteza de micrômetro, a gente tem um modelo matemático, né? Esse aqui. Então, ele tem a indicação do micrômetro, o valor do padrão, correção do padrão, valor. a variação devido à divisão do micrômetro, correção devido à variação de temperatura, variação devido ao erro de paralelismo, variação devido ao erro de planeza, variação devido ao ajuste de zero e variação devido à flexão do arco. De onde eu tirei esses componentes aqui, né? Daquela tabela, né? Da norma ISO 3611. Então, se você pegar um paquímetro de 0 a 25, você tem erro de flexão do arco, você tem o ajuste de leitura, paralelismo da superfície, né? Da superfície de medição. Então, aqui você já tem uma base de mais ou menos a incerteza. Então, foi dessa tabela aqui que eu peguei essas informações para me colocar no cálculo de incerteza. Tá? Aí a gente vai ter para micrômetro de profundidade, não muda muita coisa, né? A única coisa que você não tem o paralelismo no final, mas você tem o paralelismo da face de medição de profundidade. Os cálculos de incerteza, né? A gente tem incerteza do tipo A, que é a incerteza da repetitividade, né? Incerteza da variação das leituras. A incerteza da resolução do micrômetro, tipo B. Aí, se for um micrômetro analógico, desculpa, digital raiz de 12, analógico raiz de 3. Incerteza devido à calibração do padrão. Então, a gente pega a incerteza do certificado de calibração e o K do certificado de calibração. A incerteza devido à variação de temperatura. Então, a gente tem o valor do padrão, o coeficiente de dilatação térmica e a variação de temperatura, dividido por raiz de 3. Então, uma distribuição retangular. Incerteza devido à variação do paralelismo dos batentes. Então, eu pego o erro de paralelismo, né? A mesma coisa, para o erro de planeza. Então, quando a gente mede, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Quando a gente mede o erro de planeza ou o erro de paralelismo, eu pego esse valor aqui que a gente usou, né? Como referência e jogo como cálculo de incerteza aqui. Tanto o erro de paralelismo quanto o erro de planeza. Incerteza da variação do ajuste de zero, então eu coloquei aqui um micron fechado para ajuste de zero, mas pode ser que seja maior ou menor, né? Ó, o ajuste de zero. Você pode colocar ou de acordo com a tabela aqui, né? Para ficar mais conservador, ou você adotar um valor fixo. Tá? Aí vai depender do seu cálculo de incerteza. Incerteza devido à flexão do arco, eu coloquei 0,03% do ponto. Aí eu peguei o valor dessa tabela, né, da flexão do arco. Desculpa. Transformei em porcentagem e coloquei aqui. Incerteza devido ao paralelismo das faces de medição de profundidade. Esse aqui é específico para micrômetro de profundidade. Então é 1% do ponto mais 0,5 microns. Tá? A incerteza padrão, né, a gente vai somar as incertezas, tanto a do tipo A quanto a do tipo B ao quadrado. Vai calcular depois o NI efetivo para calcular o K e a incerteza expandida, tá? Aí aqui eu tenho um exemplo. Então aqui, ó. Eu peguei aquela calibração do vídeo e joguei aqui como os resultados que tem lá no vídeo, joguei para cá, né? Então, aqui, o valor que deu uma variação foi 0,7. Ó, 0,7 foi o único valor que deu uma variaçãozinha aqui. Aí eu usei ele para calcular a incerteza. Então, a gente tem 701, 7,701, 7,702, 7,702. Deu desvio padrão de um micron, né? A média deu 7,702 milímetros. Aí a gente tem a incerteza do tipo A, incerteza da repetitividade, que vai ser o quê? O valor do desvio padrão dividido pela raiz do número de leituras. Entra milímetro, sai milímetro. Então o coeficiente de sensibilidade é 1. A incerteza da calibração do padrão deu um décimo de micrometro. Como está entrando o micron, vai sair em milímetros. Então tem um coeficiente de sensibilidade aqui de 0,001. Incerteza devido à resolução do item de calibração. Então, o micrômetro, coloquei a divisão de um milésimo, né? um milésimo de milímetro. Então aqui, entrou em milímetro, vai sair em milímetro, coeficiente de sensibilidade 1. Aqui, incerteza devido à variação de temperatura, eu coloquei uma variação de 5 graus, né? Que nesse caso aqui não vai fazer tanta diferença. Então aqui, entrou em graus, precisa sair em milímetros, a gente tem o coeficiente de sensibilidade, que vai ser o coeficiente de dilatação térmica multiplicado pela média das leituras aqui, né, que é o valor do ponto. Então aqui você vê que a incerteza em milímetro aqui ficou bem bem menor do que uma di... ficou um quinto da divisão, né, do valor de uma divisão, ficou bem baixinho. Paralelismo. Aqui, ó, número de franjas do paralelismo. Ele é o quatro franjas no paralelismo. Então eu coloquei 32 vezes 4. Então no paralelismo deu 1,28 microns. Se tivesse lido três franjas, aí ia ser 96, né? Depois eu não sei se eu acho que eu não disponibilizei, mas depois eu mando essas planilhas de cálculo de incerteza para vocês, tá? Eu deixo lá disponível lá no, na plataforma. Planeza, são duas franjas, aí eu coloquei aqui, né? 32 vezes 2 dá o 64. O ajuste de zero, que eu coloquei um micron. Aí, nesses casos aqui, todos eles estão em microns, então para milímetro a gente multiplicou tudo por 0,001, para todo mundo entrar aqui em milímetros, tá? E a incerteza da flexão do arco, que eu coloquei que é 0,3% do ponto. Então é 0,3% desse cara aqui. Então, a incerteza para essa calibração ficou na faixa de 1 micrômetro. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui?
Não.
Então agora, a gente entra falando sobre a parte de relógios, né? Então eu iniciei falando sobre relógio ao palpador. O relógio ao palpador, ele tem algumas características, né? Então ele tem haste de fixação, ponteiro, mostrador, anel giratório, encaixe do rabo de andorinha e a ponta de medição. Ele é simples, né? O nome dele diz, né? Relógio ao palpador. Então a função dele é fazer a palpação. Então essa pontinha dele aqui, ela pode ir para frente e para trás, né? E esse valor é mostrado aqui pelo relógio, pelo relógio, né? No ponteiro do relógio. E normalmente ele só dá uma volta no mostrador. Então ele dá uma volta completa. Então normalmente esses relógios aqui têm a capacidade de 0,8 milímetros. Então aqui ele vai 10,1, 0,2, 0,3, 0,4 e aqui 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então aqui você continua fazendo a leitura. E uma outra coisa também que é interessante, que essa ponta, a gente fala que ele tem um sentido lado A e lado B, né? Por quê? Porque ele pode ir tanto para essa posição quanto para essa. Então, quando você está nessa posição, a gente pode chamar de lado A, e nessa posição, lado B. Então, ele apalpa tanto para cima quanto apalpa para baixo, tá? Então, antes do uso, limpar a ponta de contato com o pano seco, mover a ponta de medição no sentido angular. Ah, e outra coisa também. Além de movimentar, né, de ele fazer movimento nesse sentido, a ponta pode ser movimentada. Então, pode ser movimentada em toda essa faixa aqui. Então, ela pode estar nessa posição. Como ela pode ficar nessa posição ou nessa posição. Então, ela tem toda essa gama aqui de movimento para fazer medição. Tá? Certifique-se de usar uma ponta de medição com comprimento padrão, de acordo com os modelos. Cada modelo tem seu comprimento de ponta. Aqui, ó, questão da ponta, os micrômetros, os relógios comparador mais novos, eles vêm indicando, né, o tamanho da ponta. Só que dá para ver, ó, tá vendo que esse aqui a ponta já tá em, vamos dizer assim, tá em 90 graus. Então você consegue fazer a medição do avanço, né, e do retorno nessa posição aqui, e aqui essa ponta ela tem 17,4 milímetros. Se você, essa ponta aqui, ela é uma alavanca. Se ela for muito maior do que o especificado pelo fabricante, o relógio apalpador vai começar a dar erro, né? Então, se ela for muito maior, não for conforme especificado, o que estiver apresentando, o deslocamento que vai estar aqui, não vai estar de acordo com o mostrador do relógio apalpador, tá? Então, tem que ficar bem atento com a ponta, né? O tamanho da ponta de acordo com o modelo. Agora, se você for fazer só uma palpação e o resultado aqui da medição não for foi relevante, você só quer saber se a ponta está tocando ou não, né? A peça, aí não tem problema, né? Se ele for só uma orientação, né? Se não for uma medição que você for fazer. Mas normalmente fica atento com a ponta. Durante o uso, você usar um dispositivo para fixação, né? Como um rabo de andorinha. Não desmontar ou modificar o mecanismo. Então aqui, toma cuidado, né? Prender sempre de forma rígida, né? Porque ele é muito sensível. Então se você prender ele ficar, não ficar de, não prender ele de não fixar o relógio de forma correta, que normalmente tem um acessório que chama rabo de andorinha, que você usa para fazer essa fixação, né? Que é essa pecinha que vai aqui presa no relógio apalpador. Então você vê aqui, ó, ele pode ser preso aqui na parte de cima, ele pode ser preso aqui na parte da frente e ele pode ser preso aqui na parte de trás pelo rabo de andorinha. Então, prendendo firme, né, dessa forma e prendendo pelo acessório correto, ele faz as medições, né, de forma adequada. Ó. Aí ele chama de fator de ampliação de escala, né, do mostrador. Então, o relógio apalpador, para você fazer a medição de forma correta, a ponta tem que estar perpendicular ao relógio. Ou 180 ou 90 graus. Se ela ficar em ângulo, esse valor aqui que ele for ler, ele vai dar o erro de cosseno que a gente fala, né? Então, de acordo com o ângulo da ponta, você pode ter uma variação. Então, você tem que fazer uma correção. Então, aqui. Se a ponta tiver com 10 graus de erro, você vai multiplicar os valores por 0,98. Agora, se ela tiver com 60 graus de erro, ela vai dar metade do erro. Então, ela vai estar tá com. Você vai multiplicar os resultados por meio. Então, tem que ficar muito atento também para a posição da ponta durante a medição. Tudo bem? Depois do uso, né? Guardar o instrumento com o acessório dentro do estojo, né? Verificar se ele está com movimento suave. Se tiver alguma coisa errada, alguma coisa que precisa ser corrigida, fica atento, né, para na hora da medição não usar o instrumento com resultado errado. Deixa eu ver aqui. Relógio comparador. Comparador. Aqui, ó. Puxa aqui. Aqui eu tenho relógio apalpador, tá vendo? Aí esse aqui tem uma alavanca que você seleciona o sentido de medição, ó. Então aqui, ele tá descendo. Então eu não consigo fazer medição subindo, ó. Tô conseguindo mostrar, né? Então, aqui, se eu descer, ele mede, ó. Agora, para mim fazer a medição no outro sentido, eu mudo a alavanca aqui e toco para subir. Aí ele faz a medição, só que agora ele não faz mais medição descendo. Só subindo. E aqui a ponta, eu consigo movimentar ela para algumas direções. E ele continua fazendo a medição, ó. Cima. É, aqui ele só, agora está falando ao contrário, então tem que mudar aqui o sentido, ó. Certo? E aqui é onde você encaixa o rabo de andorinha. Ele pode ser encaixado aqui. Nesse caso aqui, esse aqui já veio com um preso em cima, esse é fixo. E normalmente você pode encaixar na frente. Esse aqui dá para ver melhor. Pode encaixar aqui atrás, em cima ou na frente. Esse aqui é um desmontado só para ter uma ideia de como ele é, né? Ele é bem simples, né? Ele tem uma alavanca, essa alavanca mexe aqui. Esse movimento, o movimento é engrenagem que vai movimentar um pinhão, né, que vai fazer a movimentação aqui do ponteiro. É complexo, porém simples, né? Isso não é uma coisa tão. É um mecanismo, né? Agora a gente vai falar sobre relógio comparador. Então, o relógio comparador é um parente próximo do relógio palpador, né? Porque ambos não podem ser medidos como paquímetro e micrômetro. Você não consegue segurar na mão e fazer medição. Tanto o relógio comparador quanto o relógio palpador, para você conseguir fazer uma medição, você precisa de algum dispositivo auxiliar para você prender o relógio, tanto o relógio comparador quanto o palpador, né? Então, normalmente você prende num medidor de altura, ou prende algum dispositivo de medição de altura, ou prende algum um dispositivo de medição de espessura. Então depende do uso que você vai precisar, né? E em relação ao relógio comparador, você tem capa do fuso, o ponteiro principal. O relógio comparador, ele já tem o conta-voltas, né? Então esse curso aqui, normalmente ele é maior do que uma volta. Então no, é, os relógios, eles são fabricados, né? Na grande, o que a gente vê mais no mercado são os relógios comparadores de 10 milímetros. Então ele dá esse giro aqui, cada giro desse aqui é 1 milímetro e ele vai dar 10 giros aqui nesse conta-volta, né? E cada divisão dele é de 1 centésimo. Então aqui você tem indicador de tolerância, que são essas setinhas verdes aqui, que dá para você colocar uma tolerância para o ponteiro, né? Trava do anel giratório, então essa trava aqui trava para esse dial aqui do relógio não girar. Graduação do mostrador, anel giratório, que é esse anel preto aqui, canhão, fuso, então aqui a gente tem a capa do fuso, e a ponta de contato. Então, o relógio comparador, nenhum instrumento é interessante a gente passar óleo, né? Sempre a limpeza é bom fazer com um pano seco, né? E fazer uma limpeza com um pano seco, se precisar, com um pouquinho de álcool isopropílico. Aí uma coisa que tem que ficar atento é o seguinte: se o ponteiro tem que estar nessa posição normalmente no relógio comparador, igual está mostrando aqui. Normalmente ele mostra se você pegar um relógio aqui, né? Ele vai ficar igual tá esse aqui, ó. Ele tem que ficar o ponteiro nessa posição aqui. Se você pegar o ponteiro nessa posição ou uma posição diferente dessa, tem alguma coisa errada no mecanismo do relógio. Ou ele pode ter sofrido uma queda, algum impacto, né? Pode ter desengrenado. Então, fica atento. Se não tiver nessa forma aqui, pode ter alguma coisa errada com o relógio. E a gente tá falando para não mexer, né? Tomar cuidado, porque não é uma coisa tão simples de se consertar. Às vezes a gente pensa só em reposicionar o ponteiro, mas tem que ver se o solavanco ou o que aconteceu para esse mecanismo desengrenar, se alguma coisa, né? Se teve algum impacto no, no em alguma peça do relógio. Tudo bem? Aí aqui também, né? Tomar cuidado para não ter solavancos, né? No fuso do micrômetro, do relógio comparador. Prender o relógio, né? Nunca prender pelo canhão, que o canhão pode ter folga, né? Você pode acabar gerando uma folga. Normalmente, o relógio comparador atrás dele tem uma presilha, né? Que é feito para você prender o relógio, para você não ter problema de pegar pelo canhão. Então, normalmente, o relógio comparador tem uma orelha para você prender ele, tá? Relógio comparador digital. É a mesma condição do relógio analógico. Só que tem diferença porque aqui você não é. Não que não erre, né? Mas aqui não tem um conta-volta. Eu tenho uma história curiosa de um problema com o relógio comparador. Tem um cliente nosso foi fazer uma peça e na hora que o rapaz foi zerar o padrão, né? Para fazer a medição das peças na usinagem. Ele esqueceu de olhar o conta-voltas. Então ele só zerou pelo ponteiro maior. Então ele zerou aqui, e no ponteiro de ponta-volta, o padrão ficou 1 milímetro maior do que deveria. Né? Porque ele não se atentou aqui. Ele só zerou aqui no ponteiro maior, esqueceu de ver o ponteiro menor. Então quando ele foi fazer a calibração, fazer a medição das peças lá, foi fazer a produção, foi tudo produzido com 1 milímetro maior, porque ele não se atentou com o conta-voltas. Chegou no cliente, parou toda a produção lá porque as peças estavam todas 1 milímetro maior, né? Então o que eles fizeram lá? Eles baniram todos os relógios comparadores analógicos e colocaram só o relógio comparador digital para não ter mais esse problema de errar no, na leitura da conta-volta. Então tem essa diferença aí do comparador analógico para o comparador digital, tá? Cuidados, né, no alinhamento, na hora que você for fazer a medição, tanto no digital quanto no analógico, tá? A limpeza também, no caso do analógico, tomar cuidado, sempre usar um pano seco, porque se você usar com álcool isopropílico, dependendo do relógio, pode entrar álcool dentro do mecanismo e danificar o circuito interno, né, do relógio comparador. Aqui a gente tem um erro de cosseno também no relógio comparador. Ele pode ser calculado dessa forma. Então, se o relógio estiver, né, com um desalinhamento de mais ou menos 1,5 grau, ele pode apresentar um erro de até 7 microns. Então, o alinhamento do relógio comparador é importante. Tem que ficar atento com isso, tá? Mesma coisa, né? Prender como se fosse o relógio digital e o analógico. Mesma coisa de prender. Ah, uma coisa, né? Se ele estiver apresentando erro de dígito, normalmente você tirar a bateria e colocar de volta, né? Ele vai sanar esse problema. Às vezes é como se fosse um reset no relógio. Se ele tiver com a indicação piscando, pode ser bateria fraca. Mesma coisa do paquímetro. Normalmente, quando a indicação está piscando, é porque a bateria está fraca, né? Então pode ser troca de bateria. Então, se ele estiver dando algum probleminhas, sempre antes de qualquer coisa, tenta tirar a bateria e colocar de volta, que normalmente resolve, tá? Após o uso, guardar o instrumento devido, né, no seu estojo, né? Num lugar que não tenha umidade excessiva, muita poeira, tá? Se for um relógio digital, se for guardar por um período muito grande, tira a bateria dele, né? Deixa ele sem a bateria, para a bateria não acabar estragando o circuito do relógio se ela estourar, tá? Aqui tá a questão de leitura do relógio, né? Então, normalmente você faz a leitura no ponteiro, né? A leitura dos milésimos, né? ou dos centésimos de milímetro no ponteiro grande e faz a leitura dos milímetros no ponteiro pequeno. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando. Então, aqui você vê, que no ponteiro pequeno, ele está entre os 5 e os 6. Então, você sabe que ele está próximo de uma leitura de 5,5, né? Aí você vai ver no ponteiro, ó. Então, ele está dando 5,55, né? 5,55. Aqui, nesse caso, ele está falando de 1,55 milímetros, que ele pegou a diferença entre 4, né? A diferença entre 4 e 5 milímetros. Pegando só a diferença, você só vê 1,55. A mesma coisa em polegada, né? Então você sabe que aqui. Só que aqui no caso, o ponteiro pequeno, ele vai ler de 0 a 1 polegada, né? E nesse caso aqui, o ponteiro está entre o 0,3 e o 0,4. Então aqui ele já indicou, 0,3. E aqui, cada divisão dele é um milésimo de polegada. Então aqui você tem 10, 15, 16. Então é 0,316 milésimos de polegada. E se for pegar a diferença, é 0,284. Então aqui você tem as leituras do relógio comparador. Antes de entrar na parte de falar sobre o padrão, eu vou passar um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre o relógio comparador. Aí você só me dá um toque para ver se vocês estão ouvindo, tá? Por favor.
Nosso objetivo nesse vídeo é conhecer os nomes e compreender o princípio do funcionamento dos componentes principais de um relógio comparador. Este instrumento de medida é um relógio comparador analógico e esta configuração é a de uma faixa nominal de 10 milímetros. Isto significa que suas indicações, ou seja, os valores das medições que ele fornece, estão no intervalo entre 0 e 10 milímetros. O relógio comparador é um instrumento de inspeção e de medição de grandezas lineares por comparação. Ele é de grande precisão. Isto significa que ao realizar várias medições da mesma magnitude em condições semelhantes, obtém-se valores muito aproximados. Ele também é de grande sensibilidade. Isto significa que pequenas variações na magnitude produzem variações na indicação. Com o auxílio de um suporte e de uma superfície de referência, o relógio comparador permite medições diretas, que são as medições tomadas diretamente no mensurando, comparando a distância entre duas faces opostas. E medições indiretas, que são calculadas pela diferença entre uma grandeza já conhecida e a do mensurando. A medição indireta é usada quando o mensurando é maior que a faixa nominal do relógio comparador, por exemplo. Ele também permite inspecionar a forma, a posição e o estado das superfícies. Nessa animação, inspecionamos o paralelismo entre as faces. Esta imagem é de um instrumento de resolução centesimal. Isto significa que as indicações que ele fornece têm seus algarismos corretos na ordem do centésimo do milímetro. Agora irei apresentar os componentes principais do relógio comparador. A ponta de contato toca as superfícies de referência por meio da ação suave da força de uma mola. Ela pode ser intercambiável e possuir vários formatos adequados à aplicação. Por exemplo, esta tem uma pequena esfera sinterizada na ponta para reduzir a área de contato e resistir ao desgaste causado pela superfície do mensurando em medições em movimento. Outras podem ter uma superfície maior, diminuindo a pressão que o instrumento exerce no mensurando para que não o deforme. Ao medir elastômeros ou papelão, por exemplo. Ela também pode ter o formato de uma calota esférica, dentro de uma engrenagem, a de uma sonda para medir profundidades de canais e outros. O fuso atravessa o corpo do instrumento e tem a função de transferir o movimento produzido pela ponta de contato para o mecanismo de giro dos ponteiros. Para isso, há uma cremalheira lapidada nele, que faz girar engrenagens e pinhões engastados aos ponteiros. Ele deve ser posicionado perpendicularmente à superfície de referência, com estabilidade. O fato é que o fuso atua como transmissor do sinal, que será traduzido pelos mecanismos internos e decodificado por ponteiros e mostradores. Há outras engenharias para o funcionamento do relógio comparador, a exemplo da ponta de contato atuar como um balancim. O canhão, além de guia do fuso, oferece uma superfície para fixar rigidamente um instrumento a um suporte. O relógio comparador é muito frágil, não é um instrumento manual, sendo utilizado fixo a uma estrutura estável. A exceção é quando adaptado a estruturas portáteis. A capa do fuso provê proteção mecânica e impede que partículas e fluidos penetrem no mecanismo. Ela pode ser removida, o que permite a adaptação de dispositivos para movimentar o fuso. Dica do Stefanelli: não fixe o comparador pela capa do fuso. Como vimos, o corpo do instrumento abriga os mecanismos que multiplicam o movimento do fuso, de forma a nos possibilitar ver o quanto ele se movimentou numa determinada unidade de medida. Mas não se limita a isso. Sobreposto ao corpo está o aro do instrumento e nele o mostrador, em que está gravada a escala principal. Cada marca da escala equivale ao valor do deslocamento do fuso, codificada na resolução do instrumento. Por intermédio dessa recartilha, podemos girar o mostrador e promover o ajuste do zero do instrumento. Isto significa que ele indica zero em uma das faces de referência da grandeza a ser medida. Veja, quando a ponta de medição não está tocando alguma superfície, a mola leva o fuso até o final do seu curso. Antes de iniciar a medição, temos que fazer a chamada pré-carga, que consiste em tocar uma das superfícies com a ponta de medição e exercer uma força moderada para se certificar que não há espaço entre elas. O ajuste de zero do relógio comparador é uma operação que consiste em girar o mostrador e alinhar a marca zero da escala com o ponteiro principal do instrumento. Esta operação é opcional. O parafuso de fixação do aro evita que ele se movimente depois do ajuste do zero. Dica do Stefanelli: caso você opte por não proceder o ajuste do zero, é necessário compensar o valor da indicação, subtraindo ou somando dela o valor inicial. Estes são os limitadores de tolerância. Eles são posicionados para delimitar uma faixa de medida quando vamos inspecionar se os mensurandos estão dentro de uma variação admissível, a chamada tolerância dimensional. Eles são usados quando o objetivo não é determinar a dimensão efetiva dos mensurandos. Como disse, a resolução desse instrumento é de 1 centésimo de milímetro. E há 100 marcas dispostas na escala principal. Isso significa que uma volta completa do ponteiro principal equivale ao deslocamento de 100 centésimos de milímetro, que é o mesmo que 1 milímetro. Para indicações maiores que 1 milímetro, usamos o contador de voltas como referência do número de voltas completas que o ponteiro principal deu. Para isso, comparamos as posições inicial e final do ponteiro indicador de voltas. Essa diferença é o número de voltas que o ponteiro principal deu, ou melhor, a quantidade de milímetros inteiros que o fuso percorreu. Dica de Stefanelli: no indicador de voltas não há como fazer o ajuste do zero. Então temos que aprender a lidar com o chamado erro no zero, que acontece quando sabemos que determinada grandeza é igual a zero, mas o valor indicado no instrumento não é. Para compensar esse erro, devemos subtrair da leitura final o valor inicial. Mais uma dica de Stefanelli: dependendo do engajamento das engrenagens internas, o ponteiro do contador de voltas pode girar no mesmo sentido do ponteiro principal, o chamado sistema rotante, ou no sentido inverso do ponteiro principal, o chamado de contrarrotante. Discriminar qual é o sistema de um determinado instrumento é tarefa fácil. Basta ver se as progressões numéricas dos mostradores estão no mesmo sentido ou em sentidos opostos e ajustar a sua leitura.
Então aqui a gente viu sobre o relógio, né? Então a gente vai ver sobre o calibrador de relógio. Um dos calibradores, né, que existem é esse aqui que a gente chama de porquinho. Ele é um calibrador de relógio. O curso dele é de 1 milímetro, né? A divisão dele é de 2 décimos de milésimo de milímetro, né? Aí ele coloca a exatidão, né, de 2 décimos de micrômetro e a repetitividade de 1 décimo de micrômetro. Então esse calibrador normalmente ele é feito para calibrar, igual tá aqui, né? Relógio apalpador, né? Alguns tipos de comparador eletrônico, né? E os calibradores de os relógios comparadores milesimais. Normalmente um relógio comparador milesimal tem a faixa de medição de 1 milímetro. Então, meio que esse calibrador de relógio, ele é bom, mas ele fica muito fechado para esses tipos de equipamento. Né? Então, ele é como se fosse um complemento, né? Um complemento para esse cara aqui. Que esse aqui é o calibrador de relógio, ele vai de 0 a 25 milímetros, né? Normalmente, e a divisão dele é de 1 micron. Então, esse calibrador de relógio, normalmente, calibra os relógios comparadores centesimais, né? Então, se você tiver esse calibrador e um calibrador com décimo de milésimo, aí você fecha uma gama boa de relógios, né? De divisões diferentes com esses dois calibradores, tá? O calibrador que a gente mais usa normalmente, que a gente mais vê por aí, é esse cara aqui, né? Ele é mais simples de usar, né? Ele é simples de operar e é todo manual, tá? Deixa eu só mostrar aqui o vídeo do porquinho para vocês, para ver o porquinho como que ele é. É rapidinho, só para mostrar a carinha dele. Vendo a posição do relógio comparador, né? O relógio comparador milesimal, tá vendo? Essa parte aqui é para você apoiar a mão para você mexer no fuso micrométrico. Então ele é simples também o funcionamento dele, não tem nada muito especial. Mexeu no fuso aqui, você vai mexer ele vai subir ou descer cabeçote, né? E vai fazer o deslocamento no relógio comparador. E a gente tem os relógios comparados, os calibradores de relógio são os digitais. Nesse caso aqui, ele é mais versátil, né? A divisão dele é 10 vezes melhor do que o porquinho, né? 10 a 20 vezes, né? Porque 0,1, porquinho é 0, se quer 0,01 é 1 centésimo de micrometro. O porquinho é 2 décimos de micrometro. E aí, nesse cara aqui, você já consegue passar as informações direto para o computador, já é outra pegada, né? Você tem uma gama que você pode fazer de instrumentos maiores, tá? Dependendo do modelo do relógio, ele faz a calibração do relógio automaticamente, né? Se for um relógio digital ou se for um comparador digital, ele consegue fazer automaticamente, tá? E com base nesse calibrador aqui, eu queria mostrar um outro para vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele só faz automático os relógios digitais, os analógicos não. O analógico você tem que fazer na mão, né? Como se fosse esse calibrador de relógio aqui. Agora, esse calibrador aqui que eu vou mostrar para vocês, não. Ele faz automaticamente qualquer
A Lajac
modelo.
Trimos do Brasil tem enorme satisfação de apresentar esse equipamento desenvolvido pela Steinmeier, um importante fabricante de equipamentos de medição da Alemanha, que nos trouxe essa máquina totalmente automatizada, com a finalidade de calibração de equipamentos de relógios comparadores, relógios apalpadores, comparadores indutivos, analógicos, digitais, né? Que tem por característica a enorme precisão, enorme exatidão. A sua resolução é de 0,01 milésimo de milímetro e é totalmente automatizada. Ela trabalha captando a imagem através de uma câmera de alta definição, o que tira a necessidade, elimina a necessidade da variação do operador. Nós vamos fazer uma demonstração, em primeiro momento, com um relógio comparador digital, que já está previamente montado aqui, para se ter mais ou menos uma ideia da velocidade e da exatidão desse equipamento. Vamos lá. Câmera de alta definição identifica o posicionamento dos dígitos através de pontos de localização e vai coletando o seu posicionamento e comparando com o posicionamento real do avanço do calibrador, né? Gerando os gráficos de acordo com uma configuração prévia que pode ser feita por uma norma vigente ou mesmo por parâmetros de critérios de aceitação definidos pelo usuário. É extremamente simples de se fazer essa configuração, né? Aqui nós podemos perceber o movimento exato do avanço do relógio comparador. Ela vai gerando os gráficos de acordo com o parâmetro definido, no caso aqui o curso total, um curso local, repetibilidade, vai gerando as totalizações com critérios de aprovação, também definidos pelo usuário, não? Ok, a calibração está finalizada. Não marcamos esse tempo, mas certamente é bem mais rápido do qualquer outro sistema, né? Agora nós vamos fazer uma calibração de um relógio analógico, não? Então nós vamos substituir um equipamento aqui por um equipamento mecânico analógico. Agora vai ser possível, inclusive, perceber de que forma que esse equipamento é configurado. Ok, vamos abrir aqui a tela para o relógio mecânico. Vamos focá-lo aqui.
nesse caso aí deu para ver que em 1 minuto e 29 você fez a calibração do relógio comparador, né? Pois vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar sobre calibração quanto tempo demora para fazer a calibração. Isso porque eu vou mostrar o vídeo para vocês, mas como demora muito, eu fiz o vídeo acelerado, né, para não perder todo esse tempo, né, lógico. Mas vocês vão ver qual a diferença, né, de fazer manualmente e de fazer com esse calibrador automatizado. Esse aí já é o topo da cadeia, né? Mas aqui, continuando, né? Então aqui uma das da, dos motivos de você calibrar o relógio comparador, né, é você avaliar essa esterese, né? Que a gente faz normalmente a calibração no sentido do avanço e no sentido do retorno, né? Então a gente calcula essa variação. Então eu tenho aqui um modelinho para mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho um relógio comparador desmontado, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Então normalmente ele fica nessa posição aqui, né? E aqui, ó, ele tem essa mola que faz o fuso, né, subir e descer. Então quando você sobe, ele faz o fuso descer. Então ele que faz esse movimento do fuso, né? Sem essa mola aqui, o fuso fica bobo. E aqui, ó, a gente tem a cremalheira. Consigo aproximar aqui para mostrar para vocês? Né? Ó, a cremalheira aqui, ó, ela faz movimentar esse pinhão. Então, o pinhão que está aqui, ó, a cremalheira sobe e desce, movimenta o pinhão, que vai movimentar essa engrenagem aqui. Dá para ver ela girando aí por trás, né? Que esse relógio comparador da Mitutoyo, ele é bem fechadinho aqui, não dá para ver muitas engrenagens, mas dá para ter uma ideia, ó. Então você consegue ver que o fuso, ele tem esse movimento para cima e para baixo, ele transforma no movimento rotativo aqui desse pinhão que está aqui nessa posição aqui. Aí com esse movimento você consegue ter o movimento das engrenagens. Aí o que é interessante é o seguinte: se você for ver, você tem um relógio comparador, né? E aqui você tem um ponteiro. Aqui é um exemplo, tá? Então quando você movimenta o relógio comparador, ó, eu movimentei aqui a alavanca e movimentei o ponteiro. Quando eu vou fazer o retorno, olha a diferença, ó. Olha o tanto que eu tenho que movimentar da alavanca para o ponteiro começar a movimentar lá, ó. Apertar aqui. Vou voltar, ó. Quando eu retorno, olha o tanto que a alavanca se mexe antes do ponteiro começar a se movimentar. Agora que ele vai começar. Então, essa folga que você tem no mecanismo, a gente chama de esterese, né? Então, o que que o relógio comparador tem? Normalmente ele tem uma mola que chama mola cabelo. A mola cabelo faz ou menos o que eu vou fazer com esse elástico aqui. Ele pressiona o mecanismo, ele vai dar uma pressão no mecanismo. Então, toda vez agora que eu for movimentar, ó, deixa eu colocar mais para lá. Toda vez que eu vou movimentar o mecanismo, eu vou dar pressionada aqui na mola, né? Eu vou deixar a mola tensionada. Essa tensão que eu deixo no mecanismo, ó, já faz uma diferença para a resposta, ó. Ó, despertar mais um. Peraí que eu vou acertar aqui o ponteiro e o. Aí. Agora sim. Então, quando você coloca aqui a mola, o elástico aqui se fazendo o papel da mola, e você dá uma tensãozinha nela de nada aqui, ó, todo o movimento que eu faço na alavanca já fica mais, ó, o ponteiro já fica mais sensível, tá vendo? Só de eu ter uma mola aqui tensionando, né? Então, o que a mola faz? Normalmente o sistema ele tem uma folga. Então, quando eu pressiono ele, quando eu travo, essa mola, né, vai travar. Então, toda vez que eu tiver que fazer um movimento, a mola já vai tensionar o sistema, que é o que está acontecendo aqui, ó. Sem a mola, ó, eu tenho uma folga, ó. Com a mola, eu tento eliminar essa folga, ó. Então, se eu for para cá, eu vou para cá, o ponteiro já vai obedecer à alavanca. Então, aqui é só um modelo simplificado, só para ter uma ideia, tá? Aí, o mecanismo do relógio comparador, ele tem uma mola cabelo, que é uma mola que fica interna aqui do sistema, não essa mola aqui, né? Uma mola interna, que ela vai fazer essa, ela vai tensionar, né? Vai deixar todas as engrenagens tensionadas para tentar eliminar essa folga, tá? Aqui, né? Ó. Até esqueci de mim, mas aqui a mola cabelo tem esse aqui, ó. Essa molinha que tem aqui na engrenagem, a gente chama de mola cabelo aqui. Essa aqui. Ela que faz esse sistema todo aqui ficar tensionado e engrenado, tá? E esse aqui é o sistema que eu mostrei para vocês ali no relógio comparador, né? O fuso, ele tem um serrilhado, né? Esse serrilhado passa pro pinhão, o pinhão vai passar para a engrenagem vai passar para outra engrenagem, e assim vai passando, até chegar no ponteiro, né? E essa mola cabelo aqui faz o papel de deixar esse sistema sem folga. Mas por mais que você elimine a folga, nunca vai ser um sistema perfeito, né? Então, quando a gente faz a calibração, a gente normalmente analisa essa imperfeição do avanço para o retorno, né? Do mecanismo. Então, normalmente a gente tem esses parâmetros, que é o FGES, o FE e o FU. O FGES é o erro total no avanço e retorno. Então, é a maior amplitude durante o sentido crescente e decrescente do relógio. O FE é o erro total só no avanço, maior amplitude durante o sentido de crescente do relógio. E o FU a gente chama de esterese, é a maior amplitude no mesmo ponto entre sentido crescente e decrescente. Então, aqui a gente tem, ó. Então, aqui, o FGES. Ó. Então, aqui a maior amplitude no avanço para o retorno, né? O FE é só no avanço. Então, é só daqui para cá. E o FU é a maior diferença entre o avanço e o retorno. Então, a maior diferença no mesmo ponto, né? É essa aqui, certo? Para essa aqui, ó. Vê que maior diferença. Então aqui já não é tão grande, aqui já é menor, tal. Mas a maior diferença que tem é esse cara para esse cara aqui. Tá? Uma dúvida até aqui? Então, referente à calibração, os documentos orientativos são praticamente os mesmos dos outros, né? O DOCSIS EJEC 004 sobre orientação. Aqui a gente tem uma norma específica para relógio comparador, que é a NBR 6388 de 1983, a NIT DICLA 21 para incerteza de medição, né? E o VIM para o vocabulário internacional, para a gente ter nosso vocabulário. Os pontos de calibração, normalmente eu deixo tabelado para facilitar a vida do técnico, né? Então a gente vai fazer dois ciclos no sentido de avanço e dois ciclos no sentido de retorno. Então a gente faz. Esses pontos aqui, né? Depois a gente retorna o relógio, depois a gente avança de novo, depois a gente retorna de novo. Então você vai fazer dois ciclos de avanço e retorno. Aí o relógio comparador entra no mesmo caso do micrômetro, né? Aqui é para você fazer os pontos, né? Como eu falei, eu já deixo tabelado para ficar mais fácil do técnico conseguir pegar os pontos de acordo com a calibração, né? Então eu já deixo. Por exemplo, esse aqui, ó. Que é o relógio que a gente mais calibra normalmente, né? Então você tem de 0 a 2 voltas, você tem que calibrar de décimo em décimo. De 2 a 5 voltas, de meio em meio milímetro. Ou de meia a meia volta, né? Desculpa. De 5 a 10 voltas, de 1 em 1 volta. De 10 a 20 voltas, de 5 em 5 voltas. Maior que 20 voltas, de 10 em 10 voltas. Então aqui, ó. A primeira e a segunda, que é de 0 a 2 milímetros, pode ver que está de décimo em décimo, até aqui, ó. Depois ele vai de meio em meio até 5, que é a quinta volta, e depois ele vai de 1 em 1 milímetro até 10, né? Nesse caso aqui do relógio comparador, ele entra no mesmo caso do micrômetro, que são pontos normalizados. Então, se você precisar calibrar mais pontos ou pontos diferentes desses que estão aqui, né, convencionados pela norma, você precisa acrescentar esses pontos aqui nessa configuração aqui. Por quê? Porque esses pontos aqui foram feitos para você avaliar essa condição do relógio, né? E se você mudar os pontos, às vezes a engrenagem que você pegar, né, esses pontos são feitos para verificar todas as engrenagens do relógio. Então você vai verificar as engrenagens do ponteiro pequeno, as engrenagens do ponteiro grande, né? A calibração é feita para verificar todo o funcionamento do mecanismo do relógio. E você avaliar os parâmetros FE, FGS e FU. Se você ficar mudando muito esses pontos de calibração, você pode não pegar essas características do relógio. Ou às vezes não pegar algum problema numa engrenagem, alguma deformação de engrenagem. Então, se precisar de mais pontos, né? Se precisar de outros pontos, acrescenta ele a esses pontos aqui. Tá bom? Aqui o relógio apalpador, né? Lembra que eu falei que ele faz tanto na ida quanto na volta? Então a gente chama de lado A e lado B. E normalmente a gente calibra ele de décimo em décimo de valor de uma volta. E na segunda volta de meia e meia volta. Normalmente os relógios apalpadores só têm uma volta, tá? E a mesma coisa, eu já deixo tabelado aqui para facilitar a vida do técnico no dia a dia. Aí aqui a posição tanto do apalpador quanto do comparador no calibrador de relógio. Né? Então aqui ele está alinhado, né? E aqui essa ponta aqui ela faz um ângulo de 90 graus com o corpo do relógio, tá? É a mesma coisa, né? Que isso está ampliado aqui para a gente analisar. Aqui eu vou mostrar para vocês no vídeo antes de falar do cálculo de incerteza. Eu vou mostrar um vídeo falando sobre a calibração do relógio. Só que agora não é automática, tá? Agora é manual. Ah, não é esse aqui não. Que eu já passei. Aí o que é legal aqui, ó. Você travou aqui, ele trava. Então você tem essa trava aqui. Você tem esse ajuste. Você tem esse ajuste aqui que você consegue ajustar o zero aqui, a posição da linha de leitura, né? Aqui embaixo dele, deixa eu mostrar aqui. Aqui embaixo ele tem esses três parafusos aqui que você consegue movimentar, né, ajustar esse disco, né, que você faz as leituras. Então aqui eu posso travar aqui, soltar aqui esses parafusos, aí esse cara vai girar, tá vendo? Aí o que é legal, o zero tá sempre nessa marquinha da MeToToy. Então se você tiver perdido, é só você jogar a marquinha da MeToToy aqui para frente e você sabe que o zero tá nessa posição, tá? Então aqui eu vou acertar aqui o relógio. Aqui, ó. Tem vários ajustes aqui. Aí é que eu consigo baixar o relógio. Tá? Aí eu tentar deixar ele sempre no centro dessa face de medição. Aqui. Vou dar uma pressão aqui no relógio, né? Pressão inicial, que é zero. Travei aqui, agora ele não movimenta mais. Aí esse cara aqui a gente joga pro zero aqui. Então ajustei. O zero tá tanto aqui no disco quanto o zero tá aqui no indicador do relógio. Aí você trava os parafusos aqui embaixo, né? Pronto. Agora tá firme aqui. Então, agora que eu soltar aqui, ó, quando eu movimentar aqui, já movimento o relógio lá, certo? Então, aqui eu vou ajustar o zero de novo. Então, aqui, ó. Zero no relógio, zero no calibrador. Se caso estivesse um pouquinho fora, você não precisaria fazer todo esse movimento. Você solta aqui, ó, só ajusta o zero de novo aqui no nesse ajustezinho aqui. Né? Vamos supor, se caso eu soltar aqui, vou ajustar o zero aqui. Aí. Ah, ficou um pouco fora. Vem aqui e ajusta aqui. Pronto. Então aqui você já está pronto para começar a fazer a calibração. Nesse caso aqui, ó, a leitura bateu no 100 certinho, então essa leitura tá zerada. Então aqui no relógio, deixa eu um pouquinho aqui. Então eu coloquei o relógio aqui em um décimo de milímetro e eu fiz a leitura aqui no padrão, ó. Ele também deu um décimo de milímetro aqui, ó. Então, esse fuso micrométrico aqui, o disco, né, ele tem meio milímetro de. O giro dele é igual um picrômetro, né? Cada volta equivale a meio milímetro. Então, aqui nesse caso aqui, o valor dessa volta aqui bateu um décimo de milímetro, tá? Assim por diante. Então agora eu vou para 2 décimos de milímetro, aí bateu 2 décimos de milímetro aqui. Então aqui são 200 microns, né? 200 micrômetros aqui. E vai aqui. Agora aqui não, ó. Aqui ele já ficou 2 microns para mais aqui, ó, nesse ponto. Então aqui o 300 estava aqui. Então aqui o padrão ficou 2 microns a mais do que o instrumento, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ponto 4, 2 microns a mais, ó. Cada divisão aqui é um micron. Aqui estava o ponto 4, ficou 2 a mais. Tá vendo aqui, ó? Como cada volta dá meio milímetro, então aqui você chegou em meio milímetro no relógio, aí você voltou para o zero aqui do tambor micrométrico, né? Então aqui, se você for ver, bateu zero. Meio milímetro bateu com meio milímetro aqui do calibrador de relógio. Agora, as leituras que você for fazer aqui, você tem que somar o meio milímetro. Então, ponto 6, ponto 7, então ponto 6 vai dar ponto 1 de novo, ponto 7 vai dar ponto 2, porque é ponto 1 mais meio milímetro, ponto 2 mais meio milímetro, e assim por diante. Aí, nesse caso aqui, eu não fiz a calibração até os 10 milímetros. Eu fiz a calibração só de 1 milímetro, tá? Senão ia demorar. O vídeo tem quantos minutos? O vídeo tem 8 minutos. Então aqui, 8 minutos só para fazer. Embora que eu expliquei um pouquinho do começo do calibrador, né? Assim, você tem 8 minutos para fazer só o 0 a 1 milímetro. Aí depois você tem que fazer de 1,5 até 5 milímetros, depois de 1 em 1 até 10. Então você tem um tempinho que você vai perder aí, né? Então agora que eu terminei de fazer a calibração de 1 milímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o retorno. Então eu passo um pouquinho, né? Ó, eu passo um pouquinho aqui o valor, né? E vou fazer o retorno agora. Então agora eu venho retornando o relógio, fazendo sentido anti-horário. Vou descendo. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Aí eu terminei o primeiro ciclo, tá vendo? O zero bateu certinho no zero no retorno. Agora começa o segundo ciclo da calibração. Então eu faço todos os pontos de novo, avanço e retorno. Aí eu faço o quê? Eu ajusto o zero antes de começar, né? Como se estivesse fazendo uma calibração nova. Então eu volto o zero, acerto aqui, ó. Aí o que que tem que ficar atento? Sempre o sentido avanço, sempre avançar no relógio. No retorno, retornar. Parece uma coisa besta, né? Mas se você ficar invertendo o avanço com o retorno, você não pega os erros do mecanismo do relógio. Então, todas as leituras que você faz no avanço, você tem que ir avançando o calibrador. Se você passou do ponto e errou, você volta para o zero e começa de novo, né? Ou volta um quarto de volta, você tem que voltar de alguma forma e começar a calibração de novo. Para quê? Para você não ficar fazendo essa ida e volta, para você buscar o ponto. Essa questão de buscar o ponto, você perde o sentido da calibração, tá? Então aqui eu termino o segundo ciclo de avanço, né? Agora eu vou fazer uma coisa, ó. Vou, passo um pouco e volto. Então o que eu faço? Eu vou com o relógio para frente e volto, para mim conseguir pegar todos esses erros da engrenagem voltando, sempre no sentido voltando, tá vendo? Pode ver que eu não fico escolhendo ponto, eu vou descendo, ó, até chegar no ponto eu paro e faço a leitura. Volto, no ponto eu paro e faço a leitura. Eu não fico indo e voltando com o ponteiro, né? Fico abanando o ponteiro, fazendo o ponteiro subir para cima e para baixo. Sempre na mesma posição. Certo? Então aqui, depois que a gente faz a calibração, o que a gente faz, né? Depois da calibração a gente calcula a incerteza. Então aqui a gente tem um modelo matemático, né? Então você tem a indicação do relógio, o valor do padrão, correção do padrão. Aí você tem a variação devido à divisão do relógio comparador e a divisão do calibrador de relógio, mais a variação de temperatura, tá? Eu sempre deixo todo o cálculo, eu deixo aqui, ó. Se você não for fazer correção no padrão, O erro do padrão deve ser somado no valor da incerteza expandida no final, tá? Aí aqui, ó, a incerteza do tipo A vai ser a variação, né, a repetitividade das quatro leituras. Aí a gente tem a resolução do padrão, né? Dividido por mais de 12. A incerteza do certificado de calibração do padrão. A resolução do relógio comparador. Aí, se for digital, é raiz de 12. E se for analógico, é 2 raiz de 6. Tá? Variação de temperatura. E depois é os cálculos de praxe, né? Que é a incerteza do tipo A ao quadrado, somado com todas as outras incertezas do tipo B ao quadrado. A gente vai tirar a raiz. Tem incerteza padrão. Calcular o V efetivo. Com o V efetivo calculado, a gente acha o K. E calcula a incerteza expandida. Aí aqui, ó. Eu tenho aqui essa calibração que eu fiz do relógio comparador. Eu digitei ela aqui nessa planilha. Então aqui eu tenho os 11 pontos, né, que é o que fiz lá. A leitura 1 de avanço, a 2 foi o retorno, a 3 foi o avanço e a 4 foi o retorno, né? Aqui eu tenho a média. Desculpa, aqui eu tenho o valor do instrumento e aqui eu tenho o valor do padrão, né? Aqui o erro, né? Então aqui, ó, eu tenho a média dessas leituras aqui, tá? Aí a mesma coisa do relógio ao poupador. Eu peguei aqui que estava com a maior variação. Então aqui a maior variação foi nesses pontos aqui, ó, no 7,3, no 62, né, no 0,7, no 0,8, no 0,5. E aqui, ó, eu coloquei o 0,7. Então eu coloquei as quatro leituras aqui, a média e o desvio padrão. Então aqui eu tenho a incerteza do tipo A, que é o desvio padrão dividido pelo raiz do número de leituras. A incerteza do calibração do padrão, né, com seu coeficiente de sensibilidade. A incerteza devido à resolução do relógio, dividido por raiz de 6, tá vendo? Triangular. A incerteza da variação de temperatura. E a divisão do padrão. Então aqui eu tive uma incerteza de 8 microns para calibração desse relógio. Aí aqui, o que que eu fiz aqui? Deixa eu ver se está aqui. Ó, eu coloquei um gráfico aqui para a gente ver a variação, né, o avanço e o retorno, tá? E aqui eu calculei o FGES, o FE e o FU para esse relógio. Então, o FGES, que é o erro total no avanço e no retorno, né? Ele ficou em 6 microns. O FE, que é o erro total só no avanço, ele ficou em 5 microns. E o FU, que é a maior diferença entre dois pontos, né? Ficou em 2 microns, tá? Então aqui dá para a gente ver o cálculo, né, o gráfico, e aqui você tem o cálculo. Aí ele está aqui também. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá tudo aqui, ó, tudo abertinho aqui para vocês verem, né, o cálculo. Alguma dúvida até aqui? Então, para fechar aqui o assunto de relógio, vou passar mais um videozinho aqui falando sobre relógio comparador, tá? Vou deixar esse aqui. Aí.
Sofia,
Por que que a gente tem que adotar tudo que os outros países querem que a gente adote?
Calma, Caio. Não é bem assim. Em primeiro.
Sofia, por que que a gente tem que adotar tudo que os outros países querem que a gente adote?
Calma, Caio. Não é bem assim. Em primeiro lugar, nós precisamos do mercado mundial. Em segundo lugar, grande parte dos parâmetros adotados pelos países desenvolvidos, eles são bem-vindos aqui. Apesar de que em muitas coisas a qualidade para eles não é entendida da mesma maneira que por nós. Na metrologia, ela é entendida de uma forma quase idêntica.
Ah, mas isso não quer dizer que a gente tem que adotar todas as normas, todos os detalhes, né, Sofia?
Olha, Caio, todos os países resolveram se adequar às mesmas normas. As normas que dão as diretrizes para sistemas de qualidade. O Brasil adotou na íntegra as normas da série ISO 9000.
Assim como ocorre com vários outros instrumentos, a calibração de relógios comparadores deve ser feita à temperatura de 20 graus Celsius, temperatura dos laboratórios de metrologia. Isso quando a medição requer exatidão e repetição. Vamos dar uma olhada agora em como se monta o dispositivo de calibração dos relógios comparadores. Preste atenção e fique por dentro.
O relógio comparador tem uma estrutura que lhe dá uma falta de estabilidade. Isso deve ser compensado montando o relógio num suporte suficientemente rígido. A calibração é feita por meio de um dispositivo que posiciona o relógio perpendicularmente e em oposição à cabeça de um micrômetro. Assim, é possível fazer leituras que vão de um milésimo de milímetro até medidas superiores. Nesta posição é que se fazem os ensaios e medições.
O que a gente faz, Caio, é uma série de leituras em espaços determinados. Eu marco os intervalos e faço as leituras no comprimento total do curso útil do relógio. Tá vendo? No começo eu faço a leitura a cada décimo de volta.
Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu preparo todas as condições para fazer uma série de ensaios com o relógio. E é lógico que eu vou fazer um monte de leituras e ter várias medidas. Mas e depois? Como é que eu analiso esses acertos e erros, Sofia?
A gente define a exatidão do relógio comparador como a capacidade que ele tem de, dentro de um intervalo específico, dar leituras que tenham erros dentro de desvios que são permitidos.
Com essa tabela, a gente pode identificar os desvios em um décimo de volta, que é de 5 micrômetro. O desvio total permitido para 5 décimos de volta é de 10 micrômetro. Erros em duas voltas e até em intervalos maiores, onde a gente vai considerar erro a diferença de medida de 20 micrômetro.
Agora a questão é, eu percebo os desvios entre as medidas e faço o quê, Sofia?
Bom, primeiro a gente analisa todos os desvios para poder identificar os possíveis erros. Os erros variam. Quer dizer, eu vou ter erros mínimos e erros máximos. O que a gente procura fazer é estabelecer parâmetros para saber quais são os erros aceitáveis.
Isso eu entendi. O que eu não entendi é como é que se faz isso.
Bom, existem algumas maneiras, e a mais comum é analisar e demonstrar os erros do relógio através de diagramas.
Ô Tito, nesse diagrama dá para observar os erros em função do seu curso útil. Muito bem, todas as leituras devem ser feitas adequadamente em intervalos espaçados. Nesse caso aqui, um décimo de volta, o que permite demarcar os intervalos do curso útil do relógio e ver o erro máximo do curso útil.
Senhor, por que esse diagrama apresenta duas linhas? Uma tracejada e a outra contínua?
Essas linhas representam uma leitura crescente e outra decrescente, ou seja, o carregamento e o descarregamento da haste do instrumento.
Ah, quer dizer que eu vou poder representar o diagrama dos erros de várias maneiras?
Vai. Pois é, e você vai poder determinar os períodos que quiser analisar.
Por exemplo, eu separei aqui um trecho só com erros da primeira volta do ponteiro do relógio. Aí você vai encontrar o erro máximo da primeira volta.
Ah, quer dizer que com o diagrama você acaba tendo uma noção visual do processo de calibração.
Exatamente. Quanto mais forem diferentes os erros uns dos outros e quanto mais estiverem fora do desvio permissível, mais longe o relógio comparador vai estar de uma de suas principais qualidades que você já conhece, a repetibilidade.
Repetibilidade. Ter a capacidade de repetir as mesmas leituras é qualidade de todos os instrumentos de medição. É o que o faz confiável. O laboratório de metrologia é o lugar onde se criam as condições definidas pelas normas. É de se esperar, portanto, que um laboratório de metrologia dos Estados Unidos ou da França forneça as mesmas condições que um laboratório brasileiro. A normalização surge para unificar os padrões de qualidade, para garantir que todas as medidas se baseiem nos mesmos padrões.
Beleza? Vamos agora, antes de entrar nessa parte de régua, graduado e trena, vamos fazer uma pausa aí para um café? Agora que você tomar um café essa hora, a gente não dorme, né? Mas tomar alguma, né, levantar um pouquinho, esticar as pernas. 25, quando for 8h45 a gente retorna, tá? Aí a gente já entra no assunto, na reta final do treinamento, né, do nosso curso. Que é a parte de régua, trena e metro. Tá bom? Então eu vou fazer uma pausa aqui e a gente retorna às 20h45. Tudo bem? Então até daqui a pouco. Pronto. Pessoal, voltando, né? Então agora a gente vai falar sobre trena, régua graduada e metro. São os instrumentos os mais simples, né, que a gente usa para fazer medição linear. A régua graduada, ela normalmente é uma lâmina de aço, né, que ela vem graduada em centímetro, milímetro e polegada. A menor divisão dela em polegada normalmente é 1,32 avos de polegada, e ela pode ter o tamanho de 150, 200, 250, 300, né? Aí vai até, tem réguas até de 3 metros. Para fazer a leitura da régua é simples, né? Então, cada divisão normalmente, ou ela tem meio milímetro ou tem 1 milímetro. Então aqui, né, tá mostrando aqui na ilustração aqui, ó. Então aqui, ó, ele zerou aqui a trena em 10 milímetros. A trena, desculpa, a régua em 10 milímetros. E o valor da leitura deu 76 milímetros. Então ele fez 76 menos 10, 66. Então essa peça aqui tem 66 milímetros. Aqui ele está mostrando uma leitura de 12 milímetros e meio, né? Aqui 10, 11, 12 mais meio. Então régua não tem segredo para fazer leitura, né? Agora aqui, para fazer a leitura em polegadas, é a mesma coisa que a gente viu lá no paquímetro. Então ele pegou 1,32 polegadas, né, que é uma divisão aqui, e somou com 5 oitavos, que foi onde a peça passou. Então, somando 5 oitavos com 1,32 avos de polegada, deu 21 sobre 32 avos de polegada. Aí, régua graduada. Esse aqui é um metro. Esse metro aqui, ele é um metro que o pessoal usa para vender tecido, né? Ele é um metro que tem uma portaria. Aprovado pela portaria em metro número 240 de 2011. Então, esse metro aqui que a gente usa, que o pessoal usa para vender tecido, né? Ou quando você vai vender alguma coisa por metragem. Então, todo material que você for vender, porque você for vender ou comprar por metragem, ele tem que ser feita a medição por esse metro aqui, né? Que é meio que o metro oficial, né? Um metro aprovado pelo IPEN, tá? O metro articulado também é um instrumento de medição linear, normalmente encontrado em 1 e 2 metros. A leitura também é simples, né? Tem que coincidir a base com a escala. Também não tem nenhum segredo. Trena. A trena, ele pode ser construído com uma fita de aço ou uma trena de fibra, né? Pode estar graduado em ambos os lados. Pode estar no sistema métrico ou no sistema inglês. Ao longo do seu comprimento tem traços transversais. Ela é acompanhada do estojo ou suporte, né? E tem um mecanismo para você poder recolher a trena. Normalmente essas trenas aqui, o recolhimento automático. E essas trenas aqui, a gente tem um recolhimento manual, tá? As normas, né, que falam sobre trena são duas. Tem a 10.123, que ela fala sobre instrumentos de medição e controle, né? Trena de fita de aço. Os requisitos. Então aqui ele vai falar, né, como é o que compõe a trena, né, de fita de aço. Então, a gente tem aqui a trena que é com recolhimento automático, recolhimento manual e a trena com suporte para recolhimento manual. Então essa aqui normalmente a gente chama, é uma trena para medir profundidade, tá? A 10.124 é a de instrumento de medição e controle para trena de fibra. Né? É a trena de fibra. Então, normalmente, todas as trenas de fibra, elas são com recolhimento manual. Então, aqui a gente tem com a caixa fechada, com a caixa aberta ou sem caixa. Tá? A trena de aço, ela tem a superfície de referência, né? Então, normalmente, essa superfície de referência, né, que é o encosto da trena, né? Ela tem uma folga. E essa folga serve para compensar quando você está medindo encostando ou quando você está medindo puxando a trena, né? Então, esse encosto, normalmente, ele tem uma folga que equivale à espessura do encosto, né, da superfície de referência. Então, dá para ver aqui, ó. Medindo encostando, né? E aqui medindo puxando. Então, ela faz essa compensação, né? Essa folga é essa distância do encosto, tá? As trenas de fibra já vai variar o zero. Então, depende da onde você precisa usar o zero, né? Então, tem zero que fica no meio da escala. Tem zero que fica no final da alça, tem zero que fica no começo da alça e tem zero que fica no começo da alça, mas para dentro da alça. Então, depende do uso que você vai dar para essa trena, né? E aqui, a trena de profundidade, normalmente a origem é no começo aqui do lastro, tá? É na ponta do lastro. Os erros. As trenas de fitra de aço, elas têm a classe de exatidão 1 ou 2, né? Como que a gente calcula? Você vai pegar o x mais o y multiplicado por L, sendo que L é o valor em metros da trena, né? Então aqui você tem a classe 1. Então a trena é de x 0,1, y 0,1. Então, aqui, se você pegar uma trena de 5 metros, então 5 vezes 0,1 vai dar 0,5. Mais 0,1 vai dar 0,6. Então, uma trena de 5 metros classe 1 é 0,6 milímetros. Se for classe 2, então você vai pegar mesma coisa. Multiplica o 0,5 por 0,2. Oh, desculpa, multiplica 5 metros por 0,2 e depois soma 3. Aqui para não falar besteira para vocês. Então a classe 1 igual. Então vai ser x1 mais y1 mais vezes L. Opa. Igual. Aqui vamos ver se a gente consegue aqui, ó. X1 igual 0,1. Y1 igual 0,1. L igual a... Vou acertar isso aqui. X1 vai puxar. X1 igual X1 mais Y1 vezes L. Menos aqui, né? 0,1. Aí, 0,6. Então, aqui, se for classe 1, né? Aí, se for classe 2, vou até mudar aqui, só mudar aqui, ó. Então, aqui, o X vira 0,3 e aqui vira 0,2. 1,3. Então, se for classe 1 é 0,6, uma trena de 5 metros, se for classe 2 é 1,3 milímetros. Então, esse é o limite de erro para uma trena, né? Classe 1 ou classe 2. Aí, normalmente, quando você vai comprar, a classe exatidão 1, acho que não existe nenhuma trena no Brasil que é fabricada para atender a classe 1. Todas as trenas são fabricadas para atender a classe 2. Até aquelas trenas mais caras que você compra, normalmente você vai olhar lá no site, tá escrito assim, atende a classe 2 da norma BNT, né, 10.123. Então tem que ficar atento quando você vai pegar uma trena e ver o erro de exatidão do fabricante, né? Se você quiser uma trena classe 1, acredito que você tem que comprar fora do país. E a mesma coisa para as trenas de fibra, né? Só que a trena de fibra a gente tem classe 1, classe 2 e classe 3, né? A classe 1 e a classe 2 são idênticas à da trena de aço. Aí ela tem uma classe 3, né? Que vamos dizer assim, é uma classe pouco pior do que a classe 2. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, aqui você tem os traços, né, da trena. Pela norma, diz que cada traço tem que ter um mínimo, né, da distância de um para o outro. Então, nesse caso aqui, essa trena estaria fora da norma, né, porque a distância entre traços consecutivos não está, de acordo com a norma exige, né, tem uma tolerância. Nesse caso aqui, já não é a distância, já é o formato, né, o formato não está perpendicular. É que manutenção e limpeza, né? Você limpar ela com um pano seco. Tomar cuidado com o que você limpa a trena, porque se você usar um solvente, você pode apagar a escala da trena, né? E se você guardar ela suja, normalmente ela oxida e a escala vai embora do mesmo jeito. Então, depois que usar a trena, sempre é bom recolher ela limpa, né? Aqui é a bibliografia do que eu dei o treinamento para vocês aqui. Então, antes de eu fechar, eu vou passar um vídeo para vocês aqui falando sobre a calibração da trena. Espera só um minutinho. Calibração, né? Falando sobre trena.
Tá apanhando da régua aí, Titão? Pois é, ontem você tava aí brincando com ela, batucando, envergando, largou ela jogada aí, não é? Agora ela tá te dando troco.
Silva, na verdade, eu acho que eu tô descuidado, viu?
Eu já disse a você que tem que ser mais cuidadoso com os instrumentos que você usa. Vamos lá, qual é o problema?
O problema é que eu tô meio enroscado na leitura em polegadas e as frações.
Tá, olha aqui. Titão, a régua graduada é o sistema de medida linear mais simples que existe. Ele pode ser feito de aço carbono ou aço inoxidável. Deste lado nós temos centímetros e milímetros, e deste outro lado nós temos polegadas e as frações de polegadas, que é o sistema de medida em inglês.
Tudo bem, Silva, mas quando é que eu uso a régua e quando é que eu uso o paquímetro?
Quando usar régua, quando usar o paquímetro? Aí depende da exatidão. Qual é a menor graduação dessa régua?
Olha, essa régua aqui é de meio milímetro ou 1,32 avos de polegada.
Isso, essa é a menor graduação dessa régua. O erro admissível, ele tem de ser maior que essa menor graduação, ou seja, maior que meio milímetro ou 1/32 de polegada.
Nossa, Sofia, ó. Na oficina nunca vi uma régua desse tamanho, não.
Ah, mas tem régua de todos os tamanhos. 150, 200, 250, 300 milímetros. Tem de 1.000, 2.000 até 3.000 milímetros. Mas as mais usadas na oficina são essas aqui, de 150 milímetros ou 6 polegadas, ou essa aqui, de 300 milímetros ou 12 polegadas.
Olha aí, já dá para começar a ver os tipos e usos das réguas. Cada tipo foi adaptado a partir do mesmo princípio para um determinado tipo de função. Como todo mecânico, eu preciso ver para entender. Você também? Então vamos conhecer de perto os tipos de régua.
Essa aqui, ela mede o comprimento a partir da face externa da peça que a gente utiliza como encosto. Por isso a gente chama de régua com encosto.
Essa aqui é uma régua de dois encostos, não é?
Exatamente. Quem usa demais esse tipo de escala são os ferreiros.
Ah, olha só. Esse aqui é o encosto interno e essa aqui é a sua graduação. E esse aqui é o encosto externo e a sua graduação pode estar tanto nessa face quanto nessa.
Uhum. Só ficou faltando agora a régua rígida de aço carbono com seção retangular, que você conhece muito bem. Ah. O pessoal usa ela para medir deslocamentos de máquina e ferramenta.
Essa régua aqui eu uso muito para fazer traçagens ou medidas lineares.
E a leitura na régua, Caio? Você tá afiado?
Só para lembrar, quando a gente vai medir alguma coisa, seja com a régua graduada, com a trena ou com o metro articulado, a gente faz coincidir o zero do instrumento com uma das extremidades. E a leitura aparece indicada aqui, ó, na outra extremidade. No caso, 23 centímetros e 4 décimos de centímetro. E em polegada? Você tem dúvidas? Quer saber como se faz a leitura no sistema métrico e no sistema inglês? Então, preste atenção e fique por dentro.
Cada centímetro na escala está dividido em 10 partes iguais e cada parte equivale a 1 milímetro. Portanto, você pode fazer a leitura em milímetros. Nesse sistema, a polegada é normalmente dividida em 2, 4, 8 até 16 partes iguais. Portanto, nós vamos ter meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 de polegada. As escalas chegam a ter 32 divisões por polegada.
Entendeu, Tito?
É, mais ou menos, Silva. Na verdade, mais ou menos.
Olha aqui. A menor divisão aqui é 1/32 de polegada. O segundo risco indica 2 unidades. Então, 1/32 mais 1/32 dá...
2/32, certo?
Que é 1/16 de polegada. Olha aqui. O próximo risco é 3/32. O outro, 4/32, que é 1/8. E assim por diante. A leitura, então, é você colocar uma das extremidades no zero da régua e observar o traço que coincide com a outra extremidade.
Mas o numerador dessas frações, quer dizer, o número de cima, ele é sempre ímpar?
É. O numerador, ele é sempre ímpar, porque toda vez que o numerador for par, a gente simplifica. Divide por 2, por 4, o máximo que for possível. Vai lá no quadro. Escreve, por exemplo, 1/32 mais 1/32.
Tá. 1/32 mais 1/32 é igual a 2/32.
Isso. Agora divide em cima e embaixo por 2.
Divide em cima e embaixo por 2 dá... é igual a 1/16.
Agora um outro exemplo. Imagina 6 intervalos. 6 riscos de 1/32 de polegada.
Bom, ali é 6 vezes 1/32, que é igual a 6/32. Simplificando, dividindo por 2 é igual a 3/16 de polegada.
E nesse caso aí, Titão?
Bom, deixa eu ver. Bom, 1,5 polegadas. 1,5 polegadas.
Não é nada disso, Tito. Presta atenção, rapaz.
Mas como aqui, ó, 1 polegada... 1/8. Então é 1 polegada e 1/8 de polegada.
É isso aí. Vamos praticar um pouco mais?
Uhum.
Praticar uma boa. Vamos nessa.
Caio, mede essa peça no sistema métrico e no sistema inglês.
Bom, essa peça aqui tem 108 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 1 quarto de polegada.
Muito bem. Agora mede esta peça aqui, no sistema métrico e no sistema inglês.
Tá. Essa peça tem 121 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 3 quartos de polegada.
O metro articulado e a trena seguem os mesmos princípios de medição do que a régua graduada. O metro articulado pode ser fabricado em madeira, em alumínio ou em fibra. E pode ser encontrado nos tamanhos de 1 metro e 2 metros. Eu vou pegar agora essa barra aqui para medi-la. Nós temos, ajustamos o zero numa extremidade, na outra nós temos 1 metro e 20 centímetros. E de diâmetro nós temos, do outro lado está em polegadas, meia polegada. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre as trenas. Existem vários tipos de trenas. As trenas são constituídas por esta fita aqui, que pode ser de aço, fibra ou tecido. Esta fita geralmente é acoplada a um suporte que tem um mecanismo que permite recolher a fita de modo manual, assim ou automático. Aqui na ponta tem uma chapa metálica dobrada em ângulo de 90 graus. Ela é chamada de encosto de referência ou gancho de zero absoluto. Esta fita é graduada, o que permite a medição.
É, as fitas podem ser graduadas num ou nos dois lados, no sistema métrico, no sistema inglês ou nos dois. As fitas das trenas de bolso, elas são de aço fosfatizado ou esmaltado.
E a largura delas é padronizada, Sofia?
É, sempre 12,7 milímetros. O comprimento varia de 2 a 5 metros. E elas podem ter a geometria curva, como essa aqui, ou ser de geometria plana, como essa que está aqui.
Ah, legal. E é possível medir o perímetro de um objeto cilíndrico com essa trena aí?
Ah, mas só com trena de geometria plana. Pega o cilindro, por favor.
Aí, tá na mão.
Não se recomenda medir o perímetro de cilindro com trenas de geometria curva.
Sim.
Ó.
Aqui tem 23 sobre 32 avos de polegada.
Muito bem. Tito, então faça agora a medição do diâmetro dessa peça aí em polegadas.
Diâmetro? Ó, deixa eu ver, ó. Ó, digamos que a peça começa aqui, ó, e termina aqui. Tem 1, 2 polegadas e 1/8 de polegada.
Perfeito. Muito bom.
Bom, Silva, sabe uma coisa? Eu fiquei pensando naquilo que você me falou, que eu deixo as coisas jogadas, que eu desprezo o meu material. Sabe o que eu andei pensando? Que deve ter muita gente que nem eu.
Será?
Me diz uma coisa, você costuma conservar suas coisas? Arrumar quando estraga, manter em bom estado?
Conservo.
É, eu procuro sempre vamos dizer assim, conservando, limpando, consertando o que está quebrado, e se não der para consertar, a gente compra outro, substitui do mesmo jeito.
Se você não conservar suas coisas, você vai gastar dinheiro para arrumar.
Pois é, qualidade de vida, a gente consegue colocando qualidade nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, indo para o trabalho. Agora, quando se trata de instrumentos de medição, o primeiro passo é cuidar muito bem deles.
Mas, Sofia, o que é que eu tenho que fazer para conservar bem o metro articulado?
Você deve abrir o metro da maneira correta, sem muita violência, evitar de bater, não deixar ele cair e, de tempos em tempos, lubrificar as articulações. Bom, a régua graduada, você tem que cuidar para ela não cair e também não deixar ela em contato com outras ferramentas, evitar de riscar a superfície para não prejudicar a graduação. E também você não vai ficar envergando ela, porque ela pode empenar ou até quebrar.
É, eu sei. Não ficar batendo com ela na bancada e em outras coisas. Ó, lá na fábrica, depois de usar, a gente tem que limpar ela muito bem para tirar toda a sujeira. Aí depois passa uma fina camada de óleo e só depois é que guarda. Mas, Sofia, confessa uma coisa. No começo, eu mesmo não fazia nada disso, viu?
Pois é, muita gente que está começando não dá valor para a régua graduada. Mas todo mecânico bem experiente, ele tem sempre a sua régua bonitinha, conservadinha, precisa.
Isso aí. Agora aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a escala, né? E eu tenho essa trena aqui, ó. E ela é transparente, dá pra gente ver ela, né? Como que funciona o sistema de recolher dela. Então aqui, ó. Quando eu vou girando aqui, vê se dá pra ver. Aqui, ó, desse lado. Tem uma. Vou aproximar a moeda aqui. Dentro do carretel dela tem uma mola, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Mais pra cá, né? Tem uma mola. Conforme você vai abrindo a trena, essa mola, ela vai comprimindo. Tá vendo aqui, ó? Está. Ó, agora a gente consegue ver a mola aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então a gente vai girando a mola, ela vai comprimindo. Então, se você for ver, ela tá fazendo uma força ao contrário aqui da trena, que tá saindo, ela tá fazendo uma força contrária para voltar a trena, né? Então, quando você solta a trena, a mola interna aqui se acomoda, tá vendo aqui, ó? É uma fita, é como se fosse uma outra trena aqui dentro virada ao contrário. Então, enquanto você desenrola essa aqui tá se enrolando, né? Mais para dentro. Então, ela vira uma mola, né? Essa aqui. Ó, então ela tem a caixa e você faz o recolhimento manual, tá vendo? Então você estica e recolhe manual. Aí aqui, pra gente saber mais ou menos onde fica o zero da trena, eu coloquei aqui, ó, no 10, ó. Então aqui ficou bem no começo do encosto aqui mesmo, né? Bem no comecinho aqui da argola. E eu tenho essa outra também, ó. Também é de fibra. Se a gente colocar aqui, ó, no 10 aqui, ela também vai encaixar certinho aqui, ó, no começo da argola, né? Aí tem um metro articulado, também não tem muito segredo. Nesse caso aqui é legal porque ele faz um, quando você põe 90, ele trava, ó. Então você pode fazer aqui, ó, ele vira tipo um esquadro. Agora aqui, vou mostrar para vocês um falando sobre fabricação de régua. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar.
Como é que a gente sabe que um centímetro da régua tem mesmo um centímetro? E tem mais, por que que a régua de 30 centímetros não tem exatamente 30 centímetros? Tem uma sobrinha aqui nas pontas.
E mais, por que que ela tem esse couro?
Pra descobrir tudo isso, a gente veio até a fábrica da Max Crew em Diadema, na Grande São Paulo. Começa pela matéria-prima, que é o poliestireno. Ele chega aqui na fábrica, nesses sacos de 25 quilos, em forma de grãos, ou pellets. O poliestireno é um plástico que é o mesmo que faz o isopor. Ele é muito usado na indústria porque é bastante flexível e resistente. Para ver a régua, o poliestireno entra nessa máquina que é uma injetora. Então o plástico desce por esse funil, ele vai ser derretido a uma temperatura de mais ou menos uns 250 graus Celsius. Depois uma rosca empurra o plástico para dentro de um molde. A injetora consegue fabricar 8 réguas ao mesmo tempo. Logo que o plástico endurece, um robô usa vácuo para tirar da máquina e recomeçar o ciclo. O processo é bem rápido, dura uns 30 segundos e a régua já sai quentinha, quentinha. A gente pediu para eles injetarem o plástico fora do molde. Olha só que coisa doida. Aqui a gente consegue perceber que sai muito quente. Depois mexendo, parece um chiclete, demora bastante tempo para esfriar. E é por isso que essa máquina tem todo um sistema de resfriamento, uma espécie de uma geladeira que faz a água passar por dentro do molde para que a gente possa tirar a régua rápido. Então agora é isso, né? É só embalar essa régua. Não, ela não tem marcação. E aí entra uma parte que não é tão simples quanto parece. Quando a régua sai aqui da injetora, ela tá quente. E ao longo do dia, ela vai diminuindo, vai ficando cada vez menor. Se você fizer a marcação na régua agora, que ela acabou de sair, a régua vai diminuir, vai ficar com a marcação toda errada. Um centímetro vai ficar com 0,9 mais ou menos. Então o que eles fazem aqui é deixar a régua descansando 24 horas para só marcar no dia seguinte. E é por isso que a régua não tem exatamente 30 centímetros.
sempre sobra um pouquinho. É uma margem de erro. O tamanho final da régua, ninguém sabe exatamente qual vai ser, porque depende da temperatura do dia em que ela foi fabricada. Isso varia um pouquinho com a matéria-prima. Então, o mais seguro é imprimir na régua depois que ela já esfriou e deixar sobrando um pouquinho. Um outro material que eles usam aqui é o PET reciclado. Olha que legal. Você pega essa régua e é difícil de imaginar que um dia ela já foi uma garrafa de refrigerante. Quando é um produto que não é transparente, eles misturam o estireno com um pouquinho de corante numa betoneira. Cada produto tem uma quantidade exata de corante. E é lógico que não é só régua. Com a mesma tecnologia, dá pra fazer esquadro, transferidor, kit de desenho, gabaritos, caixa de correspondência e até prancheta. A quantidade de corante que vai é mínima. É difícil você olhar isso que tá na minha mão e imaginar que vai sair uma prancheta dessa cor aqui. O interessante aqui da sala de matéria-prima é que tem vários produtinhos que tiveram algum problema e tal. Eles vêm pra cá, são moídos e voltam pra editora de novo. Nada desperdiçado. A peça mais importante pra garantir a qualidade da régua é essa aqui. É o molde que vai dentro da injetora, que tava difícil de ver ali na máquina, que eles abriram na sala de manutenção, e a gente consegue ver que o lugar onde o plástico é injetado é extremamente liso. E aqui existe um caminho que o plástico quente vai percorrer até chegar no buraco, no espaço feito para ser preenchido por ele e formar a régua. Um dos motivos dessa peça ser tão precisa é que uma vai na frente da outra, e depois o plástico é injetado com muita pressão e ele não pode vazar na divisa entre as duas peças. E ao mesmo tempo, o molde não pode deformar com a pressão. Então isso aqui é praticamente maciço. Essa peça toda aqui tem mais ou menos meia tonelada. Mas como é que a gente vai marcar sabendo que tem exatamente 30 centímetros? Para fazer uma régua, a gente precisa de outra régua? Sim, essa aqui é a mãe de todas. É uma régua de aço, calibrada, tem até validade a medição dela. E depois que um lote é feito, ele é trazido para cá para ver se os números batem certinho. Será que os números da régua de plástico casam exatamente com esse? Tá perfeito. Agora sim a gente pode marcar os milímetros na régua. Eu imaginava que era uma impressora jato de tinta, alguma coisa assim, mas não, é bem mais legal que isso. A técnica aqui chama tampografia. Existe um metal em que as marcações são gravadas, como se fosse uma corrosão no aço. Aí a máquina passa uma tinta por cima, a tinta só vai grudar nesse lugar em que o aço foi corroído. Depois vem uma borracha gigante, pega aquela tinta e leva até a régua. É tudo feito automaticamente para garantir a precisão dos milímetros que estão sendo gravados ali. Chegou a hora de embalar. Cada uma é colocada num plástico individualmente com muito cuidado. Porque uma coisa que não pode acontecer aqui é riscar a régua. Ela tem que chegar perfeita na mão de quem vai usar. Aqui em Diadema, eles chegam a produzir 100 mil réguas por dia. Faltou explicar o furo. Antigamente, numa oficina, era normal você botar um preguinho na parede de madeira e pendurar a régua. No Manual do Mundo, a gente fez isso por bastante tempo. E hoje em dia, já não se usa tanto, mas o furinho ficou. Algumas réguas mais modernas, como essa aqui, já não tem mais o furo e ela tem outra coisa. Ela tem uma espécie de uma valeta, que é pra gente colocar o dedo e segurar a régua com mais firmeza. E eu mesmo nunca tinha pensado nisso, sempre tinha visto esse negócio na régua e imaginava, sei lá, que era pra deixar ela mais forte.
Certo? Esse é um de fabricação. E agora eu vou mostrar um de treina verificada no NIST.
O que isso tem a ver com isso? Bem, é aqui que os cientistas do NIST ajudam os fabricantes a garantir que a fita métrica seja precisa. Chamamos isso de túnel de fita. Alguns fabricantes selecionam aleatoriamente amostras de suas fitas e as enviam ao NIST para teste. Vou te mostrar como isso é medido. Nossos cientistas usam uma fita métrica em uma bancada plana. Em seguida, eles observam cada marca com um microscópio e as comparam com as distâncias relatadas por um interferômetro a laser. Este laser cria padrões de pontos brilhantes e escuros que os pesquisadores usam para comparar com as marcações na fita do fabricante. Se a fita e o laser corresponderem a uma tolerância aceitável, ele passará no teste, e é assim que você o mede.
E essa aqui é a calibração sem, essa aqui foi feita uma calibração com laser, né? E aqui é a calibração normal.
Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metrologia. E hoje eu vou te mostrar como se calibra uma trena. E o procedimento que você vai ver nesse vídeo é um dos procedimentos de calibração de trena mais simples. Mas não significa que é o único. Existem outros diferentes tipos utilizados pelos laboratórios. Uns com incertezas menores e outros com incertezas maiores. Vamos lá.
São poucos materiais que eu vou utilizar na calibração. O primeiro é uma bancada que tem um pouco mais de 5 metros de comprimento e é o lugar onde a trena a ser calibrada vai ser esticada. Uma massa de 2 kg que servirá para tracionar a trena. E nesse procedimento, o meu padrão de referência também é uma trena. E eu vou precisar de uma lupa graduada para conseguir ler valores menores. A primeira coisa a se fazer é limpar a trena calibrada. Pode ser com álcool isopropílico e lenço de papel. Aproveita para prestar atenção no intuito de encontrar algum dano que possa prejudicar a calibração, como oxidação, se a escala está em perfeitas condições e outras coisas. Se algum dano mais grave for encontrado, a calibração deve ser suspensa e aí você comunica ao cliente. Logo após a limpeza, é importante aguardar um tempo para que haja estabilização térmica entre o padrão e o instrumento a ser calibrado. Normalmente se espera 30 minutos. Depois desses 30 minutos, colocamos a trena padrão na bancada e tracionamos ela com uma massa de 2 kg, que exercerá uma força de 20 N. Assim, ela vai ficar bem esticada. É a norma brasileira 10.123 que determina qual a força de tração que se deve utilizar. Para trenas de fita de aço de até 5 metros, exercer uma tração de 20 N. E para trenas maiores que 5 metros, uma tração de 50 N. Geralmente, a força de tração vem gravada na fita da trena. Mas caso essa informação não esteja disponível, você já sabe onde procurar. Com a trena padrão já fixada na bancada, é hora de posicionar os cálcios nos pontos a serem calibrados. Ou seja, eu vou transferir os pontos da minha trena padrão para a bancada. Caso o cliente não especifique os pontos a serem calibrados, existe um documento orientativo do Inmetro que fala a quantidade mínima de pontos. No caso da trena, são 8 pontos. Mas esse documento não diz quais são os pontos. Aí fica a critério do laboratório. Geralmente se distribui uniformemente em toda a escala. Depois, eu posso tirar a trena padrão da bancada e colocar a trena que será calibrada. Aí, ao invés de comparar o meu instrumento com a trena padrão diretamente, eu comparo com a bancada, já que os pontos da minha trena padrão estão representados por esses cálcios. Feito isso, é hora de coletar os resultados. Com a ajuda da lupa, que tem resolução de 0,1 mm, eu meço a distância entre o traço da trena e o traço do cálcio em todos os pontos escolhidos. Essa distância vai ser o erro naquele respectivo ponto. Como geralmente medimos 3 vezes cada ponto, feito a medição de todos os pontos do primeiro ciclo, você tira a trena do lugar, depois coloca novamente e realiza o segundo ciclo. Depois faz a mesma coisa para o terceiro ciclo, depois passa os dados coletados para uma planilha onde se calcula a incerteza de medição e é gerado o certificado de calibração.
Inclusive, eu já fiz um vídeo só falando de certificado de calibração. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima no card. Pronto, é isso. Tentei fazer esse vídeo da forma mais didática possível e que ficasse de fácil entendimento para todo mundo. Caso eu tenha falado alguma besteira, ou se ficou alguma dúvida, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse espaço é de vocês e essa interação é muito importante para a construção do conhecimento. Tá bom? Valeu!
Então aqui está a bibliografia, né, dos livros que eu utilizei para a gente montar esse treinamento, né? E então eu usei a 17025, né, e a ISEC 17025, Vocabulário Internacional de Metrologia, o livro Fundamentos de Metrologia Científica Industrial, do professor André, né, do professor André de Souza e do professor Albertazzi. Usei o Manual de Uso e Conservação de Instrumentos Convencionais da Mitutoyo. Usei o livro Metrologia Dimensional, a Ciência da Medição da Mitutoyo. E Avaliação de Dados para de Medição, Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, que é o ISOGUM, né? E aqui a gente chega no fim. E eu deixo esse espaço para vocês tirarem as dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida no que a gente conversou até agora. Então, o que eu tinha para passar para vocês sobre metrologia dimensional, né? Questão de calibração de paquímetro, micrômetro, relógio comparador, a gente fala sobre trena, a gente conseguiu transmitir. Então, como eu disse, né? Fica esse espaço aberto para vocês tirarem dúvidas, algum comentário, então. E é isso, né? Queria agradecer vocês mais uma vez aí por esses 5 dias que a gente passou juntos, né? Foi bem legal, né? Passou rápido até, né? A gente ficou praticamente um mês aí juntos, né, nessas aulas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pela companhia nesses dias, tá bom? Então, fica aí aberto o espaço para vocês tirarem dúvidas, tá? Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Leonardo também, eu também agradeço. Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, tá?
Professor, tenho uma dúvida.
Pode falar, Gabriel.
Eu trabalho num ramo de açúcar e álcool, né? Porém, assim, na empresa que eu trabalho, a gente tem torno, e aí a gente tem instrumentos, né, de medição. Porém, eu apurei e a gente não tem nenhuma rotina assim, não tem observado, né, esses pontos. Calibração dos instrumentos, nada. Porque não é o nosso foco, né? Mas assim, a gente tem atividade de torno. E você sabe, assim, para a gente montar uma estrutura, por exemplo, para um bloco padrão, a princípio, por exemplo, para paquímetro, e micrômetro, você acha viável ou é melhor? É mais viável o envio para fora mesmo, para certificação? Qual a sua opinião?
Ó, se você for calibrar interno, você vai ter um custo. Você vai ter que comprar uma caixa de bloco padrão, sei lá, vai ser em torno aí de uns 7, 8 mil reais. Você vai ter que comprar um desempeno, um termigrômetro para você medir as temperaturas. E vai ter que ter um técnico que seja qualificado. Na prática, você que está fazendo o curso é o técnico qualificado. Aí você vai demandar um tempo seu, né? Você não vai conseguir fazer toda hora a calibração. E se você mandar no laboratório, ou você pedir para o laboratório até a sua empresa para fazer a calibração, você não precisa ter todo esse custo, né? Então você tem que colocar na balança. O que que é melhor? Eu ter o custo e calibrar interno, né? Que além do custo, você vai perder um tempo, ou eu posso terceirizar esse serviço, né? Que não vai demandar esse custo elevado, né? E você tem o pessoal qualificado que vai te entregar, porque assim, além de fazer a calibração, você vai ter que calcular incerteza, emitir certificado. Então tem toda uma. Todo um processo que você tem que seguir. Mas não, não. E também outra coisa, né? Se são poucos instrumentos, também não compensa, né? Porque vai ser esse custo de alto para você calibrar, sei lá, não sei quantos instrumentos você tem na fábrica. Mas se forem poucos instrumentos, não compensa o custo, entendeu? Compensa mais você mandar para fora.
Entendi, perfeito. É, realmente, a gente tem pouco instrumento. E então é obrigado pelo esclarecimento.
É, e é engraçado, porque se você tem pouco, não compensa. Mas também se você tem muito, também não compensa, porque você vai perder muito tempo calibrando, né? A não ser que você tenha uma pessoa específica só fazendo calibração de instrumento. Aí beleza. Porque demanda um tempo, né, para você fazer calibração, você fazer relatório, você analisar tudo, né? Então vai depender do processo que você tem no dia a dia, né? De como que é seu dia a dia na fábrica, né?
Entendi. É, hoje a metrologia, né, é, na empresa que eu trabalho, que é o serviço que eu presto, né, mas é junto com a instrumentação, então, assim, as variáveis de pressão, temperatura, analítica, né, elas estão comigo, mas essa parte dimensional a gente não tem uma cultura, né, não tem, é, até hoje a gente não observou isso daí. Mas assim, essas informações são importantes aí para a gente decidir, né? É, para onde iremos.
Sim. É, e também qual que é o foco, né? Se a calibração vai melhorar, as peças que você faz nesse torno, se é necessário fazer calibração, às vezes só uma verificação também já ajuda, né? Para ver se o instrumento está medindo direitinho, não precisa fazer uma calibração completa.
Sim. Mas mesmo para uma verificação apenas, é, eu teria que fazer o um investimento do bloco padrão, né? Pelo menos.
É, ou você tem uma peça com valor conhecido, né? Depende do que você mede. Você pode ter, você mesmo no seu torno, pode ter uma peça, e você tem uma peça que você sabe o valor daquela peça, e você vai fazer uma checagem no seu instrumento, você pode guardar essa peça no lugar, né? Deixar ela bonitinha, protegida para não oxidar, tal. E sempre quando você tiver dúvida na medição do equipamento, você vai lá e mede essa peça. Né, com valor conhecido. Também é uma opção. Aí você não precisa ficar gastando dinheiro com bloco padrão.
E assim, as empresas costumam fazer isso, por exemplo, ou pequenos negócios, enviar peças para padronizar, né, para que gerem um certificado do tamanho dessa peça, desse
Sim.
bloco, que seria um padrão. Isso é comum?
É, só que aí, normalmente o que o pessoal faz? Ele manda calibrar, sei lá, calibra a cada um ano. Em 6 meses ele vai lá e checa o paquímetro dele com essa peça, sabe? Então ele calibra a cada um ano e checa com essa peça a cada 6 meses para saber se o paquímetro está mantendo o resultado. Mas igual eu falei, se o foco não é a calibração, se o foco, esses instrumentos que você usa no torno, não, o que você fabrica no torno não é que vai para o cliente, então você não precisa fazer a calibração do instrumento. Você pode fazer uma checagem só para você saber se está medindo certo ou não, né? É igual eu falei, precisa ver o foco do que você produz no torno para onde vai, se tem algum produto que vai para o cliente. Então você tem que ter um controle maior aí dos seus instrumentos, né?
Realmente, no nosso caso é uma coisa mais interna, são fabricações não está diretamente relacionado ao cliente.
Sim. Não, aí de boa. Aí você pode ter métodos alternativos, você não precisa necessariamente calibrar. Você pode fazer uma checagem só para saber se o instrumento está funcionando corretamente e se as peças que você vai fabricar interno não vão sair errado, né? Às vezes vai montar alguma montagem, alguma coisa que vai prejudicar você, ou às vezes perder o tempo que você vai ter no processo. A calibração ou a checagem do instrumento, às vezes vai poder te ganhar tempo, porque você sabe que o instrumento está medindo direitinho, né? Sempre uma melhora você vai ter, isso é fato.
Bacana.
O Helenildo, excelente conteúdo. Cheguei atrasado alguns dias, mas estou repondo no gravado. Muito top mesmo. Obrigado, Helenildo. Vitor, obrigado. Leonardo, Vinícius. Essas planilhas que eu coloquei aqui, o cálculo de incerteza, eu vou disponibilizar lá no, no, na plataforma para vocês, tá? E tem mais alguma dúvida, pessoal?
Professor, quando a gente não tem, quando o processo não informa para a gente uma tolerância, né, um critério de aceitação, é comum a gente usar, por exemplo, o que está descrito na classe de exatidão, né? E você que presta serviço em laboratório, normalmente os clientes usam mesmo essa classe de exatidão que está na ABNT, ou eles têm bem estruturado isso daí, critério de aceitação, porque eu trabalho com isso, inclusive tá rolando uma live da IPTEC, né, sobre critério de aceitação de instrumentos, e é algo que eu comprei para assistir depois, porque é um desafio, né, construir critério de aceitação.
Eu também comprei esse treinamento para assistir depois. Eu dou treinamento de cálculo de critério de aceitação. E é interessante que teve o congresso de metrologia e o professor Alexandre, que está dando esse treinamento hoje, também falou sobre critério de aceitação lá no congresso. E foi uma das palestras que mais o pessoal parou para assistir, sabe? Então a galera tem muita dúvida nessa questão de critério de aceitação. E o que eu recomendo é, normalmente, quando você tem, a não ser que seja uma questão normativa. Como normativo? Imagina um calibrador, sei lá, um furo, que é um furo M5, um furo M5, vai, por exemplo, vai, só um furo M5. Então, se um furo é M5 aqui no Brasil, ele tem que ser um furo M5 no Japão, tem que ser um furo M5 na China. Se é um furo M5 em São Paulo, tem que ser um furo M5 no Amazonas. Então, quando esse tipo de tolerância é de encaixe, então o calibrador M5, ele tem uma tolerância normativa. Se ele estiver fora dessa tolerância normativa, se o furo que você calibrar com esse calibrador, ele estiver fora, ele vai dar problema de montagem. Aí beleza, aí não tem o que discutir. O que a norma fala é o que o calibrador tem que ter, a tolerância do calibrador. Agora, se a norma for para fabricação, por exemplo, fabricação de manômetro, então a norma te dá as classes na classe A1, classe A2, classe A3, classe A, classe B, classe C, classe D. Ali é classificação para instrumento novo. Para quando o instrumento sai de fábrica, ele tem que sair com aquela classificação. Então, durante o uso, ele pode ter um desgaste, ele não vai mais atender aquela classe, tá? Então, o que que eu recomendo? Então, se for classificação para instrumento, para fabricação de instrumento, então tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai estar colocando um critério de aceitação para o instrumento que é para o instrumento novo, né? E quando o instrumento está em uso, aquele critério já não vale mais. Aí você vai estar reprovando um instrumento que ainda está bom para uso, porque aquele critério é para o instrumento novo. Balança tem isso. Se você for ver, as balanças têm a portaria de aprovação, né? E lá na portaria fala que os erros, né, que tem lá na portaria é para instrumento novo. Quando o instrumento está em uso, ele fala para você dobrar o erro do instrumento novo. Então, sei lá, se a balança pode errar 1 quilo quando ela é nova, se ela está em uso, ela pode errar 2 quilos, né? Por quê? Ela já não é mais um instrumento novo, ela não vai ter mais aquela condição do instrumento zero, né, que acabou de sair de fábrica. Então eu só tenho que tomar cuidado com isso. Se aquele critério de aceitação é para fabricação do instrumento, então ele só vale para o instrumento novo. Ou se aquele critério de aceitação é alguma condição normativa, que aquele resultado depende de outro resultado, né, igual eu falei dos calibradores, que o resultado do calibrador vai te gerar o furo, né, de uma especificação, né? Mas aí tem que tomar cuidado, igual cada caso de critério de aceitação é um caso, e é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Então, o mais sensato é você basear o critério de aceitação em cima dos seus processos, né? Então, se você conhece bem aquilo que você está medindo, né, se você conhece bem as tolerâncias do seu processo, você consegue estipular um instrumento que meça bem dentro das condições do seu processo. O que o pessoal faz normalmente? Compra o instrumento primeiro e encaixa no processo depois. Aí dá problema. Porque é igual, sei lá, um paquímetro. Às vezes o processo do cara era para um paquímetro centesimal. E ele compra um paquímetro, em vez de ser uma divisão de um centésimo, ele compra um paquímetro de 5 centésimos. Aí, quando ele vai fazer o critério de aceitação, ele faz o critério de aceitação de um centésimo para um paquímetro que lê em 5 centésimos. Aí a primeira calibração já reprova o instrumento. Aí não tem condições, entendeu? Então é primeiro saber o que você precisa medir. Aí você vai dimensionar o instrumento de acordo com sua tolerância de processo, né? Para depois você colocar o instrumento para medir e ele medir correto de acordo com o seu processo, né? Com as suas tolerâncias. Deu para entender?
Sim, o interessante é interessante que quando a gente não tem processo que é mais complexo, né? Aí a gente acaba adotando esse é o da classe de exatidão, mas realmente é um custo mais alto para a empresa, né? Adotar um critério rigoroso desse acaba que, mas eu acho que é difícil, né? As empresas terem a seriedade de ter uma equipe, por exemplo, para construção de critério, uma equipe que tenha conhecimento do processo
Ó,
e.
normalmente, pessoal, se você tem um processo, tem a pessoa da engenharia, né? Porque normalmente é o pessoal da engenharia que dimensiona o processo para você. Aí quem tem que te passar esses parâmetros, né? A engenharia e o setor de instrumentação e metrologia tem que trabalhar lado a lado, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Porque se eles dimensionam errado, você vai trabalhar com um processo mais, uns critérios mais fechados, né? E isso vai gerar custo realmente. Então você tem que trabalhar aí no meio termo, entre o custo, né, e a qualidade. Então, se você tem um custo muito elevado, você vai ter a qualidade elevada. Só que aí, né, com essa qualidade elevada, o custo é mais caro. Se você não tem qualidade, aí o custo é baixo, né? Sem qualidade, você não, o custo é bem mais baixo. Você tem que ter um termo entre o custo e a qualidade, que os dois cheguem num, como é que fala assim, num ponto comum, que você nem
Equilíbrio.
gaste muito dinheiro e nem suba muita qualidade, né?
Certo. Bacana, interessante.
Mas você fabrica álcool, cana-de-açúcar, né, que você
Açúcar
falou?
e álcool, isso.
Né? Aí você tem as tolerâncias, porque você não pode fabricar de qualquer jeito, né?
Não. O nosso critério é até bem tolerante, sabe? Mas tem alguns pontos. Acho que é mais a parte de controle de pH, que é um pouco mais rigoroso, controle de temperatura em coluna de destilação e retificação, onde a gente observa mais a temperatura. Pontos de segurança de alimentos, né? São limites mais rigorosos. A gente precisa, por exemplo, aquecer o caldo acima de 100 graus para eliminar riscos, contaminantes, químicos, então biológicos, então a gente consegue trabalhar com uma margem boa, sabe? Alguns pontos específicos mesmo, que são itens críticos, né? Portanto, por serem itens críticos, a gente precisa ter critério de aceitação bem definido, tal. Então estou investindo para ajudar o pessoal do processo a construir bem isso aí, a não ter só algo nominal, mas ter algo que a gente consiga atender.
E eu não sei como que funciona, né? Se tem normas que você tem que seguir. Então, se tiver norma para você seguir, para fazer, para produção, ainda é mais fácil, porque aí as normas já vão te ditar o que você tem que fazer, né? Ou às vezes manual de fabricação de produto, você vai conseguir também descobrir os critérios, as tolerâncias de processo para você poder elaborar os critérios. Então, eu acredito que o seu processo deve ter como se fosse uma receita de bolo, né? Que você tem que seguir todos os dias. Então, essa receita de bolo que vai ser o seu norte para você ter esses critérios de aceitação em cima das tolerâncias do seu processo. Igual eu falei, quando você conhece bem o seu processo, fica fácil de você criar os critérios de aceitação. Às vezes o pessoal quer criar critério de aceitação, mas não olha nem o processo, nem o que está fabricando. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que
Certo.
conhecer bem o que vai medir para saber o que que você precisa medir, né? E com qual erro você pode medir. E nos slides tem meus contatos também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né, Gabriel? Também, se você quiser depois mandar alguma coisa, se você quiser mandar algum critério, alguma coisa para mim olhar, pode ficar à vontade aí. Se quiser tirar uma, mandar alguma informação, a gente vai se conversando também, tá?
Oh, bacana, professor. Agradeço a disponibilidade. E para mim a experiência foi muito boa, né? Essa parte dimensional, ela, assim, apesar de eu sou formado em eletromecânica, né? Então eu tive um contato lá, mas vim para instrumentação, então meio que distanciei, mas a aula, o conteúdo foi muito interessante. E né, a forma como você conduziu, os recursos que você utilizou, e a gente percebe que você faz isso, né? Faz o seu trabalho com paixão, com amor. Então as coisas mudam, né, cara? Então eu agradeço. Depois eu vou te mandar. Eu tenho até uma trena que a gente mede o volume do tanque de etanol, né? E é uma trena de profundidade com prumo. E essa a gente tem uma rotina de calibração dessa trena. E porém, assim, a gente tem um critério de aceitação que foi criado. Eu fiquei muito interessado na norma da ABNT para eu observar, porque esse critério, infelizmente, que a gente tem hoje é uma referência, mas que não foi uma referência construída, de forma crítica, né, de forma analítica. Então, eu vou observar a ABNT lá para melhorar, de repente, esse nosso critério. Então, eu agradeço, a experiência foi muito boa.
Cara, e essas trenas de profundidade para medir tanque tem que tomar cuidado, porque às vezes 1 milímetro de erro, dependendo do diâmetro do tanque, é bastante líquido que você mede, né? Com a diferença.
Exatamente, exatamente. Tanto que tem projetos, né, para que sejam instalados transmissores tipo radar que conseguem medir com uma, acho que meio milímetro de exatidão. Então, mas realmente é significativo. O diâmetro do tanque é alto, é grande, né?
É, a gente fazia, tinha um fabricante que vendia trena e era para medir tanque. Então, às vezes eles tinham uma tolerância lá. Então, às vezes para chegar na tolerância de uma trena, ele mandava umas 30 trenas. Daquelas 30, uma tinha que estar dentro daquela tolerância, sabe? Mais apertada. Então, para medir tanque, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? Então, o Vinícius falou ok,
Sim.
né? Radar mede bem. Então, às vezes investir no radar aí seria a melhor opção. Porque a trena
Exatamente.
você tem o erro da trena, tem o erro do operador, tem várias. A influência aí é muita coisa, né?
Sim, eu concordo. É que no nosso ramo, né, pelo menos na posição que a gente está localizado, né, por logística, assim, o açúcar há mais investimentos para o açúcar do que para
O álcool,
o etanol.
né? Pro.
Isso, mas existe isso, um planejamento, né? Porque são perdas, né?
Sim, caramba. Mais alguma dúvida, pessoal? Ah, o Vinícius falou que né? Fita termométrica também. Com um radar faz um sistema redundante. Fica um projeto bacana. Boa. É porque às vezes errar 1 milímetro num tanque, dependendo do tamanho do tanque, né? O diâmetro do tanque, você perde bastante líquido, né? O combustível aí que você vai estar usando. Não pode bobear, não.
Pena, tem há muitas oportunidades, né, porque assim, a gente, por exemplo, tem um medidor de vazão Coriolis, e então o processo está sendo medido por esse Coriolis, e que tem uma boa exatidão, e depois esse produto vai para esses tanques, e aí o pessoal confere lá o volume, né? E mas ainda vou conseguir construir toda essa a melhor forma para a gente conseguir fazer essas leituras, considerando incertezas. Tem bastante oportunidade interessante assim, para como essa aplicação, né, para a gente conseguir fazer uma leitura melhor, mais respeitando mais a metrologia por trás das coisas.
Sim, importante. Então, o curso que você está fazendo aqui já ajuda, né? Assim, você está fazendo curso de vazão, né?
Isso, estou fazendo. Eu...
Ah, o Vinícius falou que trabalha na Conaut. Se precisar de algum apoio, pode contar com ele.
Cara, eu
Já
agradeço,
aguardo
Vinícius. Eu vou salvar o contato
o contato aí, não perde não.
aqui.
Obrigado, Vinícius. Bacana, bacana. Legal essa interação. A gente está em 9 aqui ainda. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, da minha parte é isso. Professor, muito obrigado. Pessoal também, a turma, agradeço. E desejo tudo de bom.
Falou, Gabriel. Desejo su sucesso aí para vocês, tá? Sucesso para vocês no treinamento aí, né? Nessa continuidade. E, como eu disse, se precisar de alguma coisa, é só mandar uma mensagem lá. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tá bom?
Tudo de
É, fazer um
bola, muito
jabá
obrigado.
aqui. Se vocês tiverem. Eu tenho o podcast do canal Metrologia, né? Se vocês quiserem me ouvir por lá também, é só procurar no Spotify por canal Metrologia que vocês acham lá. E igual disse, né? Agradecer mais uma vez, né, pela colaboração de vocês nesses 5 dias. A companhia também, né? A gente ficar esses 5 dias juntos aí. Gostei bastante, né? Foi bem, bem proveitoso. E sempre a gente está aprendendo alguma coisa diferente, né? Então, quem ensina aprende duas vezes. Então é muito legal assim essa interação que a gente faz. Então, muito obrigado mais uma vez aí. E quem sabe a gente não se encontra no próximo treinamento mais pra frente, tá? Então, um bom final de semana aí pra vocês. Sucesso aí no decorrer do treinamento. E se precisar de alguma coisa, é só mandar um oi lá pra mim, tá? Então, muito obrigado aí pra vocês. Um bom final de semana e um bom descanso.
Meu professor, muito obrigado.
Valeu. Falou, Vitor. Obrigado a você. Falou, Leonardo. Boa noite. Helenildo, obrigado você. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.